Mais vale uma fada no frasco do que duas voando. Ah, este é o Papo de Milk Bar número 6. Listen! Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um Papo de Milk Bar. Eu sou Emanuel Souza, ou Chapo, e já recarreguei minhas baterias aqui para começar o podcast, antes que a FAI reclame.
Eu sou o Felipe Serraz, vulgo Shadow Link, e hoje vocês vão aprender como se abrir uma porta nesse podcast.
Olá, pessoal. Eu sou o Samir Fraia, vulgo Tueiro, sou o diretor de localizações do site, e a mídia é a maior tsundere da série Zelda.
Sou o Guilherme Almeida, o famigerado SK Sonic, colunista do site. E você deseja ouvir essa apresentação novamente? Não ou sim?
Bom, hoje nós vamos falar dos personagens mais amados barra odiados da série, provavelmente. Né? São os sidekicks ou ajudantes, comparsas, companheiros, ou o nome que você preferir chamar aí, não tem uma nomenclatura oficial padronizada para isso, mas são aqueles personagens que em muitos dos jogos, não em todos, mas principalmente nos 3D, eles acompanham o Link em sua aventura, né, ajudando aí de formas diversas e também enchendo muito a paciência do jogador. Bom, a gente começa a falar daqui a pouco, mas primeiro vamos aguardar o carteiro chegar com as mensagens do episódio anterior. Se você não quiser ouvir essa parte, como sempre, você pode chamar a Midna e pedir ela para te transportar para 7 minutos e 20 segundos. Hey! Bom, tivemos aqui várias mensagens, né, do pessoal pedindo para a gente colocar o podcast no feed. Né? A gente vai estar providenciando isso agora. Se tudo deu certo, você talvez possa até estar ouvindo isso direto do feed, né? A gente está colocando no iTunes e em outros meios também. Se você tiver alguma outra forma que você costuma ouvir podcasts e quiser que a gente dê uma olhada nisso, deixe nos comentários aí que a gente tenta adaptar também, levar para esse formato, né? Para diversificar, facilitar para todo mundo ouvir. Bom, indo aos comentários em si, né? O Guilherme Olivetti corrigiu aqui uma falha nossa, né, que o Shadow tinha dito na edição passada que a caracterização das deusas, né, só tinha... Na verdade, o Shadow disse, e nós concordamos, né, que as deusas de Hyrule só tinham sido mais desenvolvidas a partir do Ocarina of Time, né, elas não tinham uma descrição muito específica, né, de uma deusa que criou isso, outra deusa que criou aquilo, e na verdade ele mostrou aqui uma foto do manual do jogo pra gente, que realmente detalhava isso, só não tinha os nomes propriamente dito, né, Din, Farol e Nairu, foram que surgiram realmente no Ocarina of Time, mas toda a descrição, todo o arcabouço da lenda já existia, né? Então, mais uma coisa aí que o Ocarina só aproveitou do seu antecessor. Então, obrigado, Guilherme, pela correção. Realmente, como é algo que não está presente no próprio jogo, né? A gente, às vezes, até esquece, né? Porque a gente está com a memória mais focada no jogo, onde a gente não tem esse detalhe.
Exato. No YouTube recebemos o comentário do Gabriel Crispim, que elogiou o podcast. Obrigado. E que fala que o Ocarina of Time foi o primeiro Zelda dele, embora já tenha sentido um contato com a série antes. Ver aquele mundo em 3D fascinou ele, que surpreende até hoje, embora não seja o favorito dele ainda. Tanto que é bem difícil ver qualquer jogo atual 3D, até mesmo Zelda, que não receba nenhuma influência. Como nós havíamos comentado, né? Que praticamente o jogo 3D surgiu por causa de Ocarina of Time.
É.
E além disso, ele tem alguns comentários sobre as mensagens que o jogo passa, né? Segundo ele, interpretação que mostra a alegria da infância inocente, né? Quando você descobre o mundo e tal, quando tá com o Link pequeno. E quando você tá adulto, todo o destino desse mundo está em suas costas e esse mundo se transformou num lugar de trevas e escuridão. E além disso, ele comenta que o final do Link, no geral, é um pouco triste, né? Porque na cena final, você volta no tempo, então praticamente tudo que você vê fica esquecido. E a sua única amiga, que era a nave, desaparece. E ainda mais tem o fato somado do Link de Majora's Mask, que vai ser o Hero's Chase de Twilight Princess.
Pois é, né? O cara tem um... Tipo, ele é o maior herói e o destino dele é ser esquecido mesmo. Porque até no próprio Majora's, toda vez que ele faz tudo, volta no tempo e tudo se desfaz, né? Ninguém lembra dele. Então, é o mal de ser viajante no tempo, né?
É, são as consequências, efeitos colaterais, né?
É, fica lá no anonimato. E bom, legal a interpretação dele aí, ele dá um significado maior para o jogo, né? E é interessante. Tipo, é uma coisa bem pessoal mesmo, né? Mas, enfim, se a gente considerar que jogos são uma forma de arte, né? É cabível esse tipo de interpretação, enfim, é o sentimento que desperta em cada um.
Eu acho bacana ele ter tirado também uma interpretação pessoal de Ocarina em si, porque geralmente o pessoal faz isso bastante com Majora, né?
É verdade. É mais aberto pra isso. Mas, não.
É, Ocarina não dá tanto espaço pra isso.
Bom, pra finalizar, temos outra interpretação aqui, na verdade, né, do Atlas Raposo, pra explicar aquela questão meio dúbia dos coqueiros serem invisíveis ou não. É, ele apresenta aqui uma teoria, até onde a gente verificou, não tem, assim, realmente dados nas informações dos jogos ou de material canônico, né, mas ele considera que os coqueiros seriam uma... evolução dos Minish, né, os Picori do Minish Cap. E se vocês lembrarem, né, no Minish Cap essas criaturinhas diminutas, elas só podem ser vistas por crianças puras de coração. Então ele faz essa analogia com esse poder de invisibilidade. É uma interpretação, né? Teorias.
É, teoria é o que menos falta, eu acho, em Zelda, né?
Pois é. Então, se você tiver a sua, comente aí com a gente também. A gente já vai avançar agora para a pauta desse podcast. Vamos falar lá dos sidekicks.
É isso aí.
Bom, para começar a falar dos sidekicks, vamos tentar conceituar, né, o que são sidekicks. Quem seriam os sidekicks da série? Quem seriam... personagens que parecem sidekicks, não sei, são, que a gente pode chamar aqui de conselheiros, talvez, né? Personagens que ajudam o Link em certos pontos, mas os parceiros mesmo são aqueles que acompanham, né? Normalmente eles vêm, não sempre desde o começo do jogo, desde o comecinho, mas eles se juntam a Link ainda perto do início da aventura, né? Um pouquinho depois que você começa ali na introdução ainda.
Geralmente sempre antes das... do mundo abrir pra gente, antes de a gente sair da primeira local.
É sempre durante o tutorial, né? É. A sessãozinha de tutorial que tem no início de cada jogo.
É, sempre antes da gente ir pro mundo aberto, pro campo de Hyrule, sempre antes de a gente ter acesso a isso, esses parceiros se juntam a nós.
E por que isso? Porque é justamente a função deles, né? Orientar, oferecer um contexto de ajuda para o jogador, para ele saber o que ele tem que fazer, né?
Não acontecia aquela coisa que acontecia muito em jogo antigo. Se fazia alguma coisa e ficava tipo, tá, e agora? Dependendo da proposta do jogo, podia frustrar a pessoa e deixar ela travada pra sempre, no mesmo lugar.
É interessante notar que essa linha de sidekicks começou, e é muito mais comum nos Zeldas 3D, que são os Zeldas que tem mais o handhold, né? O jogo te ajuda mais, te guia mais. Justamente por ser 3D, talvez, mundo mais aberto, mas com mais oportunidades de explorar, não sei. Então o jogo tenta te focar mais um pouco com um sidekick sempre com você, te ajudando.
É, inclusive essa onda começou com o Ocarina of Time, né, que não é o primeiro Zelda, é o quinto. Os quatro anteriores a gente não tem uma figura constante lhe acompanhando. Eles são jogos 2D mais tradicional, mas chega aí no mundo e te vira. E justamente talvez por isso, né, o 3D estava começando ali e eles inventaram uma famigerada nave para dar uma ajudinha nisso. A gente vai falar mais detalhadamente dela daqui a pouco. E, bom, o negócio pegou, né, e a maioria, talvez todos os Zeldas 3D, né, eles têm alguma espécie de parceiro, né?
Todos têm. E é interessante perceber que a exceção da nave que nós vamos comentar daqui a pouco, todos os companheiros do Link, de certa forma, era uma peça-chave no, na história de cada Zelda.
Sim, isso foi algo que eles foram desenvolvendo com o tempo, né? A nave começou mais focada nesse aspecto de ajudar mesmo. Conforme foi avançando, eles foram acumulando outras funções, foram virando personagens mesmo na história.
Bom, então vamos começar, né? A gente vai passar um por um nos sidekicks. Depois a gente vai falar um pouco dos conselheiros, enfim, dos personagens que têm uma função de ajudar, mas um pouco mais secundarizada. E a gente vai seguir aqui, né, personagem por personagem, seguindo aí a cronologia de lançamento dos jogos. É talvez o que faz mais sentido, porque a gente vai até mesmo observando o progredir, né, do desenvolvimento dessa mecânica, né, desde a nave do Ocarina até a Fi do Skyward Sword, que foi mais recente, no momento que a gente está gravando isso. E, bom, se você não jogou algum desses jogos, né, fica o aviso de que provavelmente a gente vai falar spoilers, né, do jogo, de peça-chave. Como a gente acabou de dizer, esses personagens são muito atrelados ao enredo do jogo, né? Eles trazem uma peça-chave na história. Então não tem como a gente falar completamente deles sem soltar um spoiler. Então, se você quiser evitar spoilers de algum jogo que não tenha jogado ainda, você pula para a próxima sessão, né? A gente sempre deixa aí no post as marcações de tempo de cada sessão. Então é só pular para o seguinte, se você não quiser ouvir spoilers. Se quiser, continue por sua conta em risco. Então a gente vai começar pela mais, provavelmente mais odiada das personagens, a que começou essa conversa toda, a nave. Hey.
A nave que, pra começar, acho que foi tipo o primeiro grande sidekick dos jogos, né? Antes disso, eu não consigo me lembrar de alguém fazendo uma função parecida. Até mesmo porque antes era tudo 2D, basicamente.
É, pois é, isso era uma coisa que não existia muito antes da era 3D, né?
É, o que tu mais tinha no máximo era só NPCs ou placas de aviso que guiava o jogador nos primeiros jogos em 3D. Agora, um personagem que é constante, vivia seguindo o personagem, realmente a nave é pioneira em muitas coisas. Agora, é interessante perceber a origem dessa pequena fadinha, porque durante o período de desenvolvimento do próprio Ocarina, quando estavam elaborando a mira em Z, ou Z Target, o que fazia a mira travar no inimigo era apenas um triângulo qualquer. Não era uma coisa muito impactante visualmente. Então eles pensaram em substituir aquele triângulo por uma fada, afinal fazia sentido no contexto fantasioso, medieval do jogo da série Zelda. E daí nasceu uma fadinha que fica em cima do inimigo para indicar que a mira está travada nele. E é interessante também perceber que originalmente eles queriam fazer uma fada de corpo inteiro, com braços, pernas e tudo mais, mas dadas as limitações do console, ficou limitada apenas uma esfera brilhante com asinhas.
No final ficou um design muito simpático, né? Embora a simpatia pare por aí no design, né? Infelizmente, na personalidade.
É, as fadas que não falam são muito legais, muito bonitinhas.
As que curam você.
E mais úteis, se você é nocauteado, ela te revive do zero.
Pois é.
Sim, isso já era uma coisa comum na série.
Sobre o design dela, ainda mais se comparar com aquelas fadas do Majora's 3D, que elas são todas desenhadinhas. Do Majora 3D.
Nossa.
Do Majora's Mask, no
aquelas, geral. Aquelas fadas são muito feias.
Muito bizarro.
É aquelas fadas que fazem um biquinho, né?
Sim.
Essa mesmo.
Blackface.
E elas voam com as orelhas, né? São como coelhos. Muito viajante aquilo. Bom, mas aí a nave surgiu nesse contexto, né? Então, de servir de mira e de servir de ajudante também, né? Ela, basicamente, além de encher o saco dizendo pra onde você tem que ir o tempo todo, né? Ela ajuda com descrições de inimigos e tal, que é muito legal. Ela é meio que uma enciclopédia, uma Pokédex do mundo de Hyrule.
É, inclusive, esse aspecto dela te dizer onde você tem que ir se reflete até no próprio nome, né? Que nave é a abreviação de navegador, navigator.
Sim. Supostamente, originalmente eles tinham o conceito de chamar de Ferry Navigation System. Aí encurtaram só para Navigation e para caber naquele espacinho do C+, encurtaram para nave. E ficou o nome.
Ah, é, alguém teve bom senso, né?
É, porque Ferry Navigation System ia ficar um negócio meio... Sei lá, parecendo futurista, né? Um negócio meio...
FNS, pra encurtar.
É, dá uma ideia de... Tipo GPS, né? Ninguém fala Global Position System. E ela é basicamente isso, né? Ela tem o GPS no jogo. E GPS... Nossa, cara, imagina um GPS com a voz da nave. Eu tive uma visão do inferno agora.
Tipo uma Siri com a voz da nave.
Ei, vire pra esquerda! Ei, vire pra esquerda! Ei!
Ó, tá aí uma ideia pra Nintendo. Agora que eles querem diversificar um pouco.
Já que gosta de estar licenciando IP aí, licencia a nave pra GPS.
Ou pra aqueles avisos de ré. Imagina conforme você vai dando ré, fica falando, vai tchau, vai tchau. Aí cada vez que você vai ficando mais perto, fica maior, mais alto. Eu fico nervoso.
É, seus acidentes iam aumentar.
Mas, pois é, tu comentaste sobre o fato ser a última Pokédex do jogo por ela dar dicas, estratégias de como enfrentar os inimigos. Além, essa era a melhor forma de eu saber o nome dos inimigos, era consultando a nave. Eu achava interessante porque quando você consulta ela, o jogo trava, assim, a câmera fica um pouco mais de lado, o jogo trava. Aí tu, o inimigo fica congelado e ela comenta. Eu achava isso muito interessante porque me dava um tempo pra ler o que ela tinha pra me dizer e analisar toda a situação. Me dava uma pausa. Ao mesmo tempo que a ação tava lá na cena. Era uma coisa realmente interessante.
Sim, isso é de longe a melhor função da nave. Assim, a parada mais interessante que tem no jogo é uma parada meio desnecessária. Que, dá o nome dos inimigos e tal, mas é interessante, é legal ler as descrições.
Ela basicamente cobre o que era antes a função do manual, né? Você tinha nos jogos antigos mesmo, você tinha aquele manual perfeitinho com todas as informações.
Sim,
E aí trazia os monstros, trazia a descrição. E agora você tem isso no próprio jogo, na hora que você está enfrentando, quer dizer, muito mais prático, muito mais interessante, né? Nesse sentido, a nave é brilhante.
Além disso, outro ponto importante em relação à análise dos inimigos é que ela dá algumas dicas, dependendo de alguns deles, de você derrotar. E geralmente não deixa bem na cara. Ela fala, tipo, por exemplo, alguma coisa no escudo dele, desse inimigo aí, sei lá. Dá uma luz pra você saber enfrentar e tudo mais.
Sim, ela dá umas dicas, né? Exceto com Dark Link, que ela só fala que você tem que derrotar você mesmo.
Conquer yourself. Pô, valeu.
Muito útil.
E logo no inimigo mais... provavelmente mais difícil do jogo, né? Ele imita seus movimentos.
É justamente o que você não faz ideia, como se enfrentar. E, pô, como é que eu vou enfrentar eu mesmo? Aí, te vira. Pô.
Faça uma jornada introspectiva, filosófica e conquiste a si mesmo.
Ou usa de infaia.
É.
Aí desaparece, é isso aí. Você pensa.
Reflita sobre sua vida ou taque fogo em tudo.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conseguiram descobrir se existe algum momento chave em que a nave chama atenção? Ou se existe algum sistema do jogo que percebe, ele tá enrolando muito aqui. Vai acionar a nave, ou até passando X tempo, a nave acionada. Vocês sabem por que gerenciava essa coisa da nave chamar atenção?
Olha, pra mim sempre foi o tempo. Eu nunca notei algo de contexto, não, né? Até porque você tá no meio de uma, sei lá, de uma side quest fazendo uma coisa, por que ela ia... Ela não deveria te chamar atenção, né?
É no tempo, dependendo de onde você tá também um pouco, né? Porque, sei lá, digamos que você esteja pra fazer o tempo da floresta... E esteja na Vila Kokiri. Eu acho que ela não te chama nesses momentos. Acho que assim, ela confere se você tá no lugar certo. E se você não tiver, depois de um tempo ela te avisa. E fica enchendo o saco.
Sei não, isso é uma coisa a conferir. Porque eu não tenho muita certeza disso não.
Na maioria das vezes que ela me chamava a atenção, era geralmente quando eu tava começando a andar ou ainda atravessando lá o campo de Hyrule. Eu tava andando pra chegar, sei lá, ao market. Ela chamava a atenção, toda vez. Em cima do morro, ela sempre chamava por lá. Aí eu fico perguntando se é quando eu por causa do seu campo de erulho, porque é realmente questão de tempo. Eu tô andando muito.
Não, ela chama em outros lugares também. Porque eu já fui chamado quando eu tava no Lake Healy, em vários lugares.
É, eu acho que ela me chamou lá em Cacarico.
Mas ela chama bem menos, não? Quando você tem algum lugar, a frequência que ela chama é bem menor, ou não?
Não sei dizer. Acho que não, porque ela continuava enchendo o saco no fim do jogo, quando eu já tinha as músicas de teleporte todas e quase não andava no Harold Field.
Se você aí programou o Ocarina of Time, nos ajude aí.
E é isso que quebra a nave, né, cara? Ela seria um personagem legal, um ajudante simpático, mas ela muitas vezes não te deixa jogar, cara. Eu quero fazer sidequests, pelo amor de Deus, deixa... Deixa eu ir pescar.
Eu acho que não só isso, mas também as partes que ela te interrompe mesmo no jogo, pra te avisar alguma coisa bem óbvia. Por exemplo, eu fiz a piada no início do podcast sobre a porta. Você olhando pra uma porta num jogo, tendo o botão de ação lá que muda de texto conforme você chega perto, é óbvio que você vai tentar chegar perto da porta e vai descobrir que o A abre a porta. Não precisava ela interromper o jogo obrigatoriamente, ela nem te chama, ela para o jogo pra te falar, ah, você tem que abrir a porta apertando o A, chegando perto.
Pois é, isso aí foi um...
É, tem outros momentos assim também, quando você encontra os All Masters, ela faz a mesma coisa quase sempre, quando tem uma sala que tem ele.
Não, quando tem o All Master, eu gosto que ela avisa antes, porque aí eu fico mais atento, sabe?
Não, eu acho interessante avisar a primeira vez, porque realmente a pessoa não conhece o inimigo, não sabe o que tá acontecendo, precisa de informação, mas toda vez eu acho redundante.
Sempre contou um pouco de memória interna no jogo pra... Ah, eu já avisei o personagem sobre isso, não aviso mais. Será que faltou uma memória ou é falta de planejamento?
Cara, não é memória, sabe por quê? Porque até hoje, você pegar Skyward Sword... Ah, você pegou 5 rupees, você pegou 5 rupees.
É, isso é... No Twilight Princess também tinha esse problema.
No Twilight Princess, você pega os insetos e tal. E sempre repete o diálogo que não precisava, né? É. Então ele realmente, sei lá, nivelam... Pra nível de jogador, de problemas de memória, né?
Sim.
Eu gostaria de perguntar pra vocês, desde a primeira vez que vocês jogaram, a nave já era irritante pra vocês, ou isso é uma coisa que veio na segunda, na terceira jogada no Ocarina?
Pra mim veio na segunda, nas posteriores, mas de primeira, embora enchesse o saco assim, dava pra relevar.
Pra mim foi desde a primeira. Tanto essa parte que eu falei da porta, do All Masters, tava ficar repetindo sempre, quanto tá tentando fazer uma side quest e ela tentando me empurrar pra um lugar que eu sei onde é que eu tenho que ir pra continuar a quest principal.
Eu sinceramente não lembro da minha primeira vez que joguei com tanto detalhe assim, mas considerando que eu gosto de explorar bastante o mundo do jogo, em vez de seguir direto com a história, tentar explorar cada canto, fazer side quests, provavelmente ela deve ter me irritado um bocadinho desde o começo, sim.
É, e assim, é meio redundante essa questão dela te interromper pra te falar onde você tem que ir também. Porque tem tanto mapa do jogo que te mostra os seus objetivos, ficam marcados lá piscando. E você pode falar com ela a qualquer momento usando a Siren Song. Se você realmente estiver perdido, não souber onde você tem que ir. Qualquer momento você pode falar com ela, praticamente.
Mas peraí, a gente fala com ela, a gente fala com a Siren?
É, você escolhe se você quer falar com a Siren ou com ela.
Se você recusa, você
fala. Isso é meio mal explicado no jogo. Isso devia ter sido melhor explicado e ela não ficar te interrompendo.
É verdade. Você quer consultar, toca a musiquinha.
Pois é.
Na verdade, seria legal se tivesse um botão dedicado pra isso, né? Mas aí como ela compartilha o botão da primeira pessoa, eles poderiam ter usado, sei lá, o direcional digital.
Ou até o L, né? Porque o L é um botão difícil de apertar no controle do 64, quando você tá usando o analógico. Mas não é falar com a nave não é uma função que você precisa fazer rápido, no reflexo. Você pode tirar a mão do controle e apertar o L.
Pois é. Mas aí ela ficou enchendo o saco da gente ao longo do jogo. E quando refizeram para o 3DS, acharam pouco, né, e colocaram para ela avisar a cada meia hora: hey, você quer parar para descansar um pouco? Seus olhos vão cair se você continuar jogando.
Isso foi uma coisa que todos os jogos da Nintendo nessa época meio que tiveram, né?
É, no começo do 3DS eles tinham
no
muito
Wii também,
receio.
O próprio Skyward Sword acho que também faz isso.
O Skyward eu não lembro, mas isso do 3DS era mais pela questão do 3D, porque tinha todo aquele tabu em volta, e criança pequena não pode jogar porque atrapalha a formação da musculatura ocular, não sei o quê, e você cansa e... De fato, o 3D, né, fatiga muita gente. Tem gente que fica realmente com dor de cabeça, cansada. Sim. E tal, se exposta muito tempo ao efeito 3D.
É, e voltando um pouco na questão dela dividir um botão com a visão em primeira pessoa, isso também era algo que me irritava muito. Porque quando ela quer te falar com você pra onde você tem que ir, o botão fica sempre pra falar com ela. Ele não para até você falar com ela. Então quando...
fica lá piscando.
É, quando eu tava... Principalmente na primeira vez que eu joguei, que eu queria olhar ao redor de alguma área pra procurar side quest, escútula, sei lá. E eu tinha que falar com ela antes pra olhar em primeira pessoa. Isso sempre me irritou demais.
Pois é, então você não tinha nem como ignorar, né? Se meio que eu, mesmo não querendo usar a primeira pessoa, não conseguia... Me dava um tique nervoso ficar vendo aquele nomezinho nave piscando na tela. Então, né? Eu tinha que tirar. E no final do jogo, né? Quando ela finalmente vai embora, todo mundo comemora. Todo mundo fica meio triste também, eu não sei.
Sim, o Link fica triste, né? Porque, pelo visto, ele tem síndrome de Estocolmo.
O Shadow ficou feliz, isso eu tenho certeza.
Eu fiquei muito feliz. São os meus três momentos favoritos do jogo. Quando ela... não pode te ajudar contra o Ganondorf quando ela vai embora. E quando ela bate na cerca no início.
Deve ser uma pessoa muito horrível, cara.
Bom, e o fato dela ter ido embora também deu a deixa pra acontecer Majora's Mask. Então, no final, tem que agradecer a nave.
Sim, a única coisa boa que ela fez.
Uma curiosidade que eu gostaria de partilhar com vocês, que eu acabei descobrindo só agora, é que ela, pra quem não sabe, no Hyrule Warriors, ela faz uma aparição. Quando nós estamos lá na fase da Ocarina. Eu acabei descobrindo que, na verdade, o fato de ser a nave é uma coisa exclusiva da versão norte-americana. A versão europeia e japonesa, na verdade, é só uma fada qualquer.
Ô, louco.
Sério? Não sabia disso, não.
Eu
é uma fada azul, né? Ou ela é de outra cor nos outros personagens?
Não, isso que é o problema. Na cena, na parte da Ocarina, eu não lembro agora, mas ela não era azul, não. A única que é azul é a Proxy.
Ah, é?
Acho que ela era rosa no Hyrule Warriors. Deixa eu ver o vídeo.
É, bom, ela é uma fada aleatória realmente que chega e... a princesa Zelda tá em...
chega, ou bora salvar o mundo.
Não sei. Realmente podia ser qualquer outra fada, né?
Tem aqui, ó, eu achei uma screenshot. Toma, ela era rosa, ó.
É, isso é mais estranho ainda.
Filhos da mãe, Nintendo of America, não consegue soltar a navio.
Hey.
Depois da nave, né, veio outra fada, né, no, na sequência direta aí no Majora's Mask. E aí a gente teve uma grande mudança. A gente saiu da personagem que era mais mecânica de jogo mesmo, mas sidekick no sentido de prover informação, e a gente vem agora com a Tettle, né, no Majora's Mask, servindo ao mesmo propósito, mas de uma forma menos irritante, acho que até pelo sonzinho, que é um sininho mais simpático.
É, tinha esse problema na nave também, né, o som que ela fazia era meio estridente, não sei.
É, uma vozinha fina te chamando o tempo todo, nossa, não é agradável. E o somzinho da Tettle é menos frequente e mais suave, mais agradável. E além disso, né, ela tá profundamente inserida no enredo do jogo. Né, a gente começa a ver aí um desenvolvimento dos sidekicks como parte integrante da história. E isso vai
tende a aumentar. Isso é algo que ficou na série bem forte mesmo.
É muito bacana.
E no caso da Tettle, vale a pena falar sobre o nome dela também, né? Assim como a gente falou da nave, que muita gente não sabe como pronuncia e tal. O nome dela é Tauch. Tati, eu já ouvi falar em Tati também.
Tem gente que chama de Taya, porque Taya é a versão espanhola da tradução, eles chamaram assim.
Sim, mas o nome dela é um trocadilho, junto com o nome do irmão dela. Que é
Tail?
É, Tato e Tail. Que Tattletail é, em inglês, é um termo pra dedo duro. Então seria... seria como se, sei lá, no fim do jogo eles são responsáveis pelo Link acabar detendo o Skull Kid, né? Meio que de uma forma indireta.
Interessante perceber que o nome dela em japonês é Chat, e do Tail é Trail. Toreiro e Chato.
Tem trocadilho também?
É justamente o que o Shadow falou.
Ah, é o mesmo?
Sim.
Sim.
Ah, ah, sim, é.
É mais literal o japonês, né? Ela... porque de chat mesmo, de conversar, porque ela conversa com você. Ela é desbocada mesmo. Ela pode não ser irritante como a nave, mas ela não tem papas na língua. E o trail, né, do tail, seria justamente porque é aquela questão das migalhas, né? Por exemplo, se a gente for traçar um paralelo com a história de Joãozinho e Maria, porque ele dá as direções, né? Dá os rastros de pra onde a gente tem que seguir.
Sim, ele que inclusive te fala onde ficam os quatro templos, né?
É, justamente, ele indica as quatro direções de Termina e aí a Teto vai te guiar até lá porque ele diz.
Falando em personalidade, duas coisas boas foi, como já comentaram, o jeito que ela participa da história. Tanto que tem aquela cena que ela vê o desenho do Skull Kid e é muito marcante essa parte. E também o fato dela ser bem diferente na nave do ponto que ela tem uma personalidade forte. Ela reclama, tira com você no jogo e tudo mais.
Sim, inclusive, ela manda em você no início do jogo, né? Você... Assim que você se transformar em Deku, você tá parado lá, ela quer seguir o Skull Kid, ela manda você abrir a porta que te leva pro termo. É ela que tá motivando você naquele ponto do jogo, né? Não é o próprio Link.
E é justamente interessante perceber isso, como os papéis se invertem, quando a nave é uma enviada da Deku Tree pra ajudar... auxiliar o Link em sua épica aventura, jornada como herói e tal. E aqui é só uma fada bocuda que só quer reencontrar o irmão e fica jogando a culpa em cima de ti por ter se separado dele. Fica falando isso boa parte do jogo inteiro. E muita gente podia pensar, se eu comentasse pra alguém, pô, essa peça deve ser muito chata, mas muito pelo contrário, porque isso dá muito mais personalidade pra ela e torna ela uma personagem bastante única. Isso não fica só restrito aos diálogos que envolvem a história, como até nas dicas que ela dá dos inimigos. Não é uma dica direta, seca, como a Navi dava. É uma coisa que ela ainda fica sacaneando a burrice do Link. Falando do tipo, você não tá percebendo a fraqueza dele? Não tá óbvio o que é? Não tá vendo, não? E é uma coisa muito interessante que fizeram com ela. Parece que eles aprenderam com o que aconteceu com a Karina e fizeram o dever de casa deles.
É, pois é. Ela é chata como personalidade, mas não como o... como ela se apresenta no
não
jogo.
Não como mecânica de jogo, né?
Isso, é. Você não vai ficar irritado porque ela fica te interrompendo. Ela é chata no sentido de...
Ah, até porque...
Ela é uma pentelha, mas...
Essa questão de interromper, se ela fosse interromper tanto quanto a Nazi, isso ia ser... Tipo, ia ser impossível jogar Majora's Mask. Porque 90% do jogo são sidequests. Imagina você lá tentando fazer a sidequest do Café e da Anju e ela falando, não, você tem que ir pro próximo tempo. De 5 em 5 minutos. Ia ser um saco o jogo.
Pois é, basicamente ela, as interrupções que a Teto faz é quando a gente volta no tempo, que ela diz, o pântano fica para o sul, aí a saída mais próxima é pelo sul da cidade. E é só para situar o jogador mesmo, normalmente quem sabe já jogou alguma vez, né, já foi no lugar, aí fica meio redundante quando volta, ela dizer para onde você vai, o pântano é por ali, tá, eu já estive no pântano. Mas, fora isso, quer dizer, são só quatro interrupções tecnicamente, né?
É, e também essa questão, como o jogo repete os três dias sempre, se por acaso o jogador ficar perdido de uma forma absurda, que é muito difícil no jogo também, né? Só tem quatro regiões.
Uhum.
É só você ir na terceira noite, encontrar o Skull Kid, que o Theo vai falar de novo as quatro regiões que você tem que ir e tudo mais. Então você tem sempre essa oportunidade de falar, de descobrir tudo de novo.
Eles vão perceber que o esquema de 3D forma um ciclo perfeito de informações pro jogador, caso ele esqueça qualquer coisa. O jogo te diz lá no final, pra onde tem que ir, aí tu volta e vai lá e faz. Não tem como tu avançar até terminar a parte do jogo e pensar, putz, pra onde eu tinha que ir agora, eu esqueci. Não se preocupe que o jogo vai te acabar te dizendo de qualquer forma.
Sim. É, e principalmente na versão original do jogo, né, que no Japão principalmente, que não tinha nem quick save, se você fosse jogar os três dias, você não vai parar no meio pra depois voltar, então você vai estar sempre sabendo o que você vai fazer.
Além disso, né, no remake eles não fizeram a mesma coisa que a nave, ela não fica a Nintendo já tinha se mancado de que ninguém se importava com os avisos de parar para descansar, então a Tetra não fica te enchendo o saco para parar, né? Muito pelo contrário, ela toca um alarme para te lembrar de uma side quest, quer dizer, ela acaba se tornando mais útil e completamente opcional essa função.
Sim.
Depois de Majora's Mask, né, a gente teve os Oracles, que são Zeldas 2D, então eles seguem um esquema mais de raiz, eles não têm um sidekick, né, eles têm os conselheiros, por assim dizer, têm as árvores de Maku, mas não tem um personagem que te acompanhe, então o próximo jogo em que isso vai surgir, né, é o próximo Zelda 3D, que é o The Wind Waker. E aí a gente tem uma mudança bem grande de novo, né, em vez de ter um sidekick também que te acompanha o tempo todo, ele não te acompanha, né, o seu parceiro nesse jogo é um barco falante.
No caso eles deram uma mexida um pouco na questão, né, o sidekick nos jogos anteriores eram no caso a personificação da mira, né, como o Tuário disse, mas agora eles tiraram esse aspecto, a mira ficou sendo só uma setinha, e passaram essa função do sidekick pra montaria, porque seria a Epona, né, nos outros jogos. Mas mantendo todos os mesmos aspectos. Ele pode falar com você a qualquer momento pra te avisar das coisas. Não sei, ele tem a própria história dele, como a Tetal tinha.
E é interessante perceber que essa função de ser uma ajuda, um parceiro onipresente, que tá sempre acompanhando o Link, foi repassada por um item que quem te dá, na verdade, é a Tetra. E quem começou a te dar conselhos através desse item é a Tetra, através de um item chamado Pirate Charm, que é um pingente que o uso dele é bem restrito, só é em pontos-chave de certas dungeons ou certas partes do jogo, em que o botão a brilha intensamente e você aperta. Aí ou é a Tetra falando que você tem que fazer, e depois disso, quando nós nos encontramos com o Rei dos Leões Vermelhos, é ele que nos dá a dica do que a gente tem que fazer por lá.
Ele hackeia o sistema, né?
Nem duvido. Foi uma atenção muito mais bem-vinda, porque ele não perde a identidade dele como transporte também, ao mesmo tempo que ele continua auxiliando o Link e dando lá as diquinhas dele.
E são dicas muito menos constantes, né? Tem poucas partes do jogo que a pedra realmente brilha pra te falar.
Sim. Eu lembro de muito poucos momentos.
Salvo partes específicas que esse Spirit Charm é ativado, eu não me lembro de nenhuma vez em que ele foi ativado por eu ficar enrolando tempo. Eu acho que o fator tempo foi cortado de vez.
Sim, ele só te avisa quando você chega em momentos específicos do jogo que ele quer te informar alguma mecânica.
Ainda bem, né? Porque The Wind Waker é um dos Zeldas mais abertos. Você pode fazer sidequests quase todo enquanto ignora, né? Você tem acesso a todas as ilhas de começo, logo de cara.
E tem aquela questão também, né? Porque como o sidekick dessa vez é o veículo, e você só pode viajar de uma ilha pra outra com um veículo, então sempre que você tá viajando, você tem acesso direto a ele. É só você falar com o barco. Mas se você estiver na ilha, você já sabe o que você quer fazer ali. Então você não
precisa
falar com ele. Eu tinha
parado pra pensar nisso. Boa jogada.
A única função que você poderia usar pra ele seria o caso da Pokédex, né? Que eles transplantaram pra uma sidequest do jogo. Você tira as fotos. Não é mais...
E aí não fica na sua mão,
disponível,
né,
desde o início.
Fica uma coisa mais opcional.
Perde toda a praticidade, né? A Nintendo Gallery. Você
Sim,
fica
é.
Só como curiosidade
é,
mesmo.
Fica só mais como trivia, não é como um guia de como derrotar os inimigos.
E é interessante isso que o Shadow falou sobre ficar perdido ou ter o barco como auxílio, porque mesmo que porventura das 40 e poucas ilhas que tem no jogo eu pare uma vez que é que tem, aí quando eu percebo que já não tem mais nada pra fazer naquela ilha, eu simplesmente volto pro barco e vou pra próxima ilha. Não tem como me perder muito num mundo como o Grande Mar. E é interessante perceber que também quando nós chegamos numa ilha-chave, ele guarda a vela e explica o que é a ilha, explica o porquê da gente ter que ir pra lá e fala pra gente um pouco da ilha, dá umas dicas e, leva a gente até o porto. Aí, ou seja, ele já nos dá um segmentado que a gente vai encontrar naquela ilha. Fala de uma vez, de uma forma não chata, ele fala, tu prende a tua atenção no que ele fala, porque uma coisa que veio com ele, que ele é uma figura extremamente sábia, tu percebe que ele manja de muita coisa naquele mundo, ele sabe de várias coisas, te explica, te deixa interessado, e ao mesmo tempo que não é entediante. Isso foi uma coisa muito, um ponto muito bem acertado.
Sim, ele pega um pouco também dos conselheiros dos jogos 2D, que em geral eram homens, eram os Old Men, né? O Old Men do jogo original, o Sarah Haller, do Link to the Past, que sempre tinha um velhinho que te ajudava. Ele não te acompanhava, mas ele te ajudava. O rei é meio que uma evolução desse conceito também, misturado com sidekick.
É, pois é, ele seria o menos sidekick dos sidekicks, né? Tem essa... Sim. Essa, meio que essa...
Porém,
fusão aí
a participação dele na história, eu acho que é uma... Entre os sidekicks, é uma das maiores. Tanto que o jogo podia ser The Legend of... The King of Ride Lions.
Não, eu diria que a primeira metade do jogo é a história do Link, até você enfrentar o Gandalf pela primeira vez. Enfrentar não, né? Uma cutscene. Até esse ponto que você salva sua irmã, né? Seria a história do Link pra mim. Que é realmente você tá querendo salvar sua irmã. A partir daí passa a ser a história do rei. Porque o objetivo do rei é derrotar o Gandalf.
É que ele que vai mandando você fazer as coisas e tudo mais. E você só vai indo. Você que vira o sidekick dele.
Sim.
O que faz sentido, né? Porque ele tá transformado em barco, mas na verdade ele é o rei de Hyrule.
Sim.
Spoiler.
Spoiler de um jogo de mais de 10 anos.
Ó, mas o remake só tem um ano.
E uma coisa que eu achei muito interessante quando essa revelação de que ele é o rei de Hyrule é porque quando ocorre essa revelação pra gente, a gente não acha tão estranho, a gente não volta pro barco e pensa, tu é o rei de um reino esquecido por Deus. Não. Ele continua sendo aquele velho barco sábio que continua ajudando a gente. Não ficou não é um choque tão grande quando ocorre essa revelação, entendeu? É surpreendente e tá, tal, mas a gente continua a história.
É até meio que telegrafado isso por elementos do design dele, porque o rei realmente parece um pouco com a forma de barco dele, a barba e tudo mais. E o próprio fato do nome do barco ser Rei dos Leões Vermelhos. Então assim, sei lá, você já tá meio que acostumado que ele é um rei. Só não sabia que ele era o rei de Hyrule.
É uma figura... Uma figura... Real, uma figura que transmite sabedoria também. Aí só foi...
Sim,
levando. E uma coisa que... É interessante também que ao mesmo tempo que ele é uma figura séria, ele... Talvez por causa da própria teor de humor do jogo, ele chega a ter alguns leves momentos cômicos. Uma situação que eu vivenciei quando a gente conversa, em uma das conversas que a gente tem com o Fisherman, quando a gente dá lá a isca pra ele marca no mapa e dá uma dica pra gente. Aí uma dessas dicas, talvez envolvendo a lenda dos pedaços da Triforce, que chegou a chamar a atenção do próprio rei, que ele vira a cabeça pra olhar pro Fisherman, quieto, e o Fisherman encara pra ele e continua o papo pra terminar e vai embora. Ou seja... Esse troca de olhares que ele faz, eu achei levemente cômico até.
E falando nisso, outro aspecto que o King of the Red Lions tem, que já vai nessa evolução do papel do sidekicks, é que ele meio que pega pra si a voz, né? Ele que conversa com alguns NPCs. Com o próprio Fishman, com o Jabun, é ele que fala. Então assim... Ele é meio que uma ferramenta de exposição mesmo da história do jogo. Um pouco mais do que a nave e a Tato eram.
Sim, sim. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que há quanto tempo ele tá nessa, o rei tá nessa forma de barco? Desde que o mundo é mundo? Ou isso foi uma coisa mais recente? Ou, sei lá, alguma coisa que aconteceu no mundo?
Ah, eu acho que é desde o dilúvio.
Nossa,
eu imagino que desde o dilúvio ele tá vagando como barco.
E sem vela.
Procurando
senhora.
O escolhido.
Tadinho.
É. Sem muita paciência. Porque se tu parar pra pensar, ele resgatou o Link sem a vela e levou ele até Windfall. É um senhor de muita paciência.
É, porque no fim das contas ele é um fantasma, né? E fantasma nesse, em muitos trabalhos de ficção são sempre muito focados num objetivo, alguma coisa que eles não conseguiram concluir na vida, que eles querem de qualquer forma terminar. No caso dele é derrotar o Ganon. Tanto que no final do jogo ele desaparece.
E trazer Hyrule de volta.
Tanto é que originalmente...
Disso, originalmente o que ele mais queria era reviver a lenda, era achar a reencarnação do Herói do Tempo pra dar o fim no Ganondorf e trazer Hyrule de volta aos seus sua era de ouro. A gente fica muito claro nisso na conversa que a gente tem com ele, nas primeiras conversas que a gente tem com ele. Aí quando nós chegamos no final, ele começa a perceber o que o Link e a própria Tetra são, esse mundo novo, começa a perceber o que o Ganondorf também estava querendo da parte dele, e percebe que o que ele queria não era condizente com o mundo novo. Aí ele vai aprender a lição dele, inclusive tem aquela cena que é muito comovente, depois que a gente der um chão final, que é o pedido de
desculpa. O desejo da Triforce,
né? Tem o desejo da Triforce, que ele afunda a Hyrule antiga, inunda ela de vez, e tem a conversa dele que ele tem com o Link e a Zelda, em que ele se desculpa por tudo isso e dá a nova visão que ele tem do futuro do mundo, que é uma cena muito comovente, pelo menos pra mim.
É, isso esse desenvolvimento dele conforme o jogo passa também reflete um pouco, novamente, o estado da indústria dos jogos em geral. Assim como no Ocarina of Time a gente começou a ter a nave porque a gente precisava de um guia no jogo, agora os jogos começaram a ficar com as histórias mais complexas. Geralmente o personagem principal passa por uma evolução de personalidade durante o jogo. Só que como o Link é um avatar, isso não... ele não pode sofrer essa mudança muito. Então o King of the Red Lions meio que toma esse papel pra si. Uma parte de ser personagem principal.
E fica muito claro que que o espírito dele finalmente descansou quando a gente termina o jogo. Quando termina os créditos e tem aquela cena em que é a Tetra, os piratas e o Link vão partir novas aventuras, em que a gente vê que o barco ele tá sem pupila, ele tá com umas... e não se mexe mais, ele tá... é um barco cru, sem vida.
Ele é um barco, sim. É uma casca.
É, aí tu percebe realmente que o rei realmente se foi naquela cena.
É muito triste esse final.
Sim, inclusive isso é meio que uma tradição dos sidekicks em Zelda, né? Quase todos os Zeldas tem um final meio trágico pro sidekicks. Desde a nave indo embora sem falar nada, graças a Deus. Aí passando pelo rei e seguindo adiante, sempre tem uma despedida triste no final, quase.
É verdade. Eu acho que é pra não... sei lá, pra dar margem pra outro jogo, né? Se for usar o mesmo Link, sim, vocês podem trocar de...
É, tanto que o próprio Link do Wind Waker foi reutilizado. Né? E o barco não aparece, nem a
cara. Aparece o seu sucessor, o Prince of the Red Lions.
Sim.
É o sucessor do trono dos Red Lions. Hey.
Bom, em 2004 a gente teve pela primeira vez um sidekick num Zelda 2D, né? The Minish Cap trouxe o Minish Cap, que foi inventado por um mago chamado Ezlo, que no começo do jogo ele é transformado em um chapéu, né, e um gorro, e aí acaba acompanhando o Link, né, da forma mais inusitada possível, montado na cabeça dele.
Sim, é. Aí é um pouco daquela questão que eu falei, né? Eles foram meio que trocando a posição do sidekick. Primeiro ele era um aspecto da mira, depois ele passou a ser uma montaria, agora ele é um item, um pedaço da vestimenta do Link mesmo. E a parte mais icônica da vestimenta do Link, inclusive.
É, por muito tempo foi a justificativa meio que da origem do chapéu do Link também.
Sim, é. Nesse jogo eles oferecem isso como uma origem pro chapéu, embora nenhum outro jogo siga esse direito.
É, na época Minish Cap, embora não fosse revelado oficialmente, né, na época ele era o primeiro na cronologia. O Skyward Sword não tinha sido lançado ainda. Mas foi uma ideia legal, né? Infelizmente o próprio Skyward meio que quebrou essa história da tradição de ter surgido o gorro aí. Mas é interessante, né? Porque você começa o jogo, o Link tá com a roupa verde. Quer dizer, ele já começou no Wind Waker, né? Ele já começava sem gorro, mas sem roupa. E beleza, você conseguia roupa. Mas nesse não, você começa com aquela sensação de, sei lá, tá faltando alguma coisa, né? Ele tá incompleto, né? O Link com a sua túnica, mas sem o seu icônico gorro. Realmente
sim, e até na introdução do jogo, né? Quando você vê sobre o Hero of Man, ele é um Link sem o chapéu também. Aí você olha, mas você pensa, pô, isso é um Link mesmo ou é um cara parecido com o Link? Porque ele não tem o chapéu, então ele não...
E uma coisa que é interessante perceber é que uma das principais mecânicas do jogo é justamente é através dele, com o encantamento que ele faz em cima de um tronco, que faz o Link encolher pro tamanho de um polegar verde.
A gimmick principal do jogo passa a ser ao redor dele, né?
Sim, sim, e a principal chamada do jogo é isso da gente ficar encolher e visitar o mundo dos minis. É interessante perceber que lugares que a gente achava insignificante, quando a gente revisita encolhidos, ganha um contexto totalmente novo, parece que muda totalmente, mesmo sendo o mesmo lugar, numa escala bem menor. Aí fica um nome que é interessante. E também, ele, em uma das animações, quando a gente está tornando por um redemoinho, ele acaba servindo meio que como um paraquedas. Copiando o uso do Ecolife que existia no The Wind Waker. Ou seja, é um chapéu multifuncional.
Sim, e é um uso que ficou meio icônico da série também, né? Porque o Skyward Sword repetiu isso e agora o usado do Yu também vai ter um item paraquedas.
Link paraquedista.
É, uma coisa interessante sobre o Ezlo também é que ele meio que não tem a função original do Sidekick, que era de te guiar pelo jogo. Eu não lembro dele te interromper em momento nenhum pra te falar pra onde você tinha que ir, nem você podia falar com ele pedindo direções.
Eu acho que algumas vezes ele falava contigo sobre o que tu devias fazer, tanto é que eu lembro muito bem que tem a animação dele falando e o Link olhando pra ele, e tu também podia até pedir ajuda dele apertando o select do Game Boy, aí ele falava.
Ah, eu usei isso, essa função.
Eu não lembrava também dele. Mas na versão americana, toda vez que você começa o jogo, ele tipo meio que te lembra do que você precisa fazer. Isso é só da versão americana, eles não tem na europeia nem na japonesa, que eu lembro.
Legal isso, que geralmente você volta o jogo, às vezes tá meio perdido e tal, já avisa, já vem de primeiro.
Sim, e depois dali ele se cala, né? Só em momentos, em pontos-chave mesmo, que ele vem e... Tipo, quando você chega lá, ele aparece e comenta alguma coisa, né? Só em pontos-chave mesmo. Inclusive num ponto meio bizarro, no quarto do Link, tem um cantinho que você vai, acho que é no canto esquerdo, né? Na junção das paredes, que você chega lá e ele diz, ah, tem alguma coisa esquisita aqui. E, tipo, não tem nada. Tá ligado? Foi alguma coisa que eles esqueceram de colocar, aparentemente, e ele... Você deixa você com essa pulga atrás da orelha, né?
Ou então era o esconderijo das revistas pornô do Link, né? Que ele tava encontrando.
Quem sabe?
Ele ia encontrar, não sabe dizer o que era, mas o Link nunca teve o ímpeto de levantar pra cima o que que ele tem lá embaixo. Porque ele não tem coragem
Sim.
de mostrar isso.
Mas a explicação mais plausível que se tem pra essa fala é que quando você sai da casa do Link, né? Se você cavar pra esquerda da porta... você sempre vai achar 20 rupees, né? Então você pode ficar entrando e saindo e cavando, que você vai ganhar dinheiro fácil ali.
O que não é muito útil,
né? É a única
né?
explicação. É. Mas, não sei, é meio deslocado.
Ou é isso ou é alguma coisa que eles tiraram do jogo e esqueceram de limpar propriamente.
Pois é.
E uma coisa interessante de perceber, eu percebi que muitas das coisas bacanas do Ezio se restringe às animações dele com as sprites do Link. Que variando da quantidade de energia que o Link tá, o Ezio vai de determinada maneira. Quando o Link tá cheio de energia, ele tá bem ativo, tá bem levantado. Quando ele tá perdendo energia, ele tem uma reação de dor. E quando só tem um coração O Link só tem um coração, ele fica. Ele aparenta estar extremamente exausto. O Wesley.
É, esse é outro detalhe que eu nunca reparei.
É, não lembro disso, mas eu lembrei agora. Eu lembrei agora de que você pode, tipo, descansar na cama, né? E dormir. E é muito legal porque ele tira o Wesley, bota de lado, aí a tela escurece, aí levanta. Aí...
Acorda.
Quando acende de novo, né? Ele acorda, aí dá uma mexidinha assim no Wesley de lado, aí ele acorda. Aí vai, coloca na cabeça e sai da cama.
É, e na questão de história, ele é meio que um repeteco do rei, né? Ele tem o mesmo ar sábio, a mesma relação de antagonismo com o vilão. No caso, é um pouco diferente, porque eles eram mestre e aprendiz originalmente, mas de qualquer forma, ele tem mais motivo pra odiar o vilão do que o próprio Link. Então ele não traz muito de novo, né, nesse aspecto, eu acho.
É, não inova, mas traz uma grande participação, ainda assim. Relevante.
Sim, é, ainda assim é um...
Ele cumpre o seu papel.
Sim, e é um sidekick que não te perturba muito, né? Ele é bem focado nos lados bons do sidekick. O próprio rei também era.
Sim. Aí daí, né, chegando na parte final do jogo, que depois derrota o Vete, caso você não saiba, a gente derrota o vilão da história. Wesley...
Spoiler.
Oh.
Spoiler, você derrotado. Enfrenta o vilão no final. Atenção.
Aí a gente tira ele da maldição que o Vaiat colocou ele, que justamente tem toda a ver esse antagonismo que ele tem entre mestre e aprendiz, que Mishcap, o Wesley não queria dar ele pro Vaiat, e o Vaiat resolve se vingar disso, usa o chapéu para transformar ele num gorro. E a gente derrota, no final, a gente derrota o e ele volta sua forma original de sábio Minish. E ele vai embora no portal, pra nunca mais ser visto de novo. Mas deixa uma lembrancinha pro Link, uma lembrancinha que até hoje marca a história.
Sim. É, e interessante também dele ser o chapéu, é que isso criou também uma tradição do sidekick meio que ser relacionado ao nome do jogo, de alguma forma. Porque, de certa forma, ele é o Minish Cap. É... O nome tem um significado meio duplo, né? Porque pode ser. Se refere tanto ao Wesley quanto ao chapéu que ele fez. Mas um dos significados seria que o Wesley é o Minish Cap.
Hey.
Nosso próximo sidekick, eu acho que é um dos mais queridos da série, sem ser irônico, né? É, a gente chega em Twilight Princess e a gente tem a figura de Midna, né? Uma criaturinha que lembra um pouco a Tetal, talvez no sentido de ser meio abusada, assim, meio mandona.
Eu tenho essa teoria, assim, de que a Midna é meio que uma evolução do conceito da Tetal e a Fee seria uma evolução do conceito da Nage. Elas também são bem parecidas.
É verdade.
E só vou matar logo essa questão de uma vez, rapidola, que Midna é o nome dela vem da palavra Midnight, que é meia-noite, só que quando escrito em japonês se pronuncia Midnight. Aí vem Midna e jogaram pelo nome dela. Talvez por estar relacionado muito ao crepúsculo, ao ser um ser meio sombrio da noite e tal. E acabou pegando o nome.
Sim, pois é, ela é a princesa do crepúsculo. Ela é o título do jogo.
Caraca. Jogando spoiler assim, na minha cara.
É. É a princesa do crepúsculo. O crepúsculo é às 6 horas. Por que o nome dela é meia-noite?
É, isso é estranho.
É pra pensar.
É engraçado que quando você começa o jogo, quando ela liberta o Link da prisão onde ele tá, a gente percebia que o Shadow tava falando que o rei acaba, depois da primeira metade do jogo, começa a usar o Link para os propósitos deles, a Teto também, só fica empurrando o Link para se reencontrar com o irmão dela e tal. Mas nesse aqui, desde o primeiro momento que a gente vê, o primeiro relacionamento que ela tem com o Link é de extremo, agora que eu te libertei, faça o que eu estou lhe mandando.
Sim, eu comecei a perceber. Eu ia comentar isso, que muita gente reclamava, inclusive, originalmente, do Twilight Princess, que a Midna é o personagem principal. O Link... A quest do Link é meio que quase uma side quest da Midna. É salvar o pessoal da vila que é capturado no início, que acontece meio que por acaso.
Sim, os exércitos lá de Goblins estavam tomando lugar, o Toad estava se espalhando, e o fato de eles terem sido capturados e pegos foi só uma causalidade no meio de tudo aquilo. O que acaba sendo...
Isso é meio que uma nota de rodapé do jogo, assim. É tipo, ah, você salvou eles, beleza.
Inclusive, a Minnie acaba usando isso pra chantagear o Link, ó, me ajude, se não sabe alguma coisa com seus amigos, se você não me ajudar. Ela se transforma nas próprias crianças e na ele pra motivar o Link. Bora, se você me ajudar, eu ajudo você a resgatar eles. E, a princípio, eu ficava intrigado, porque ela era muito mandona, ela era muito rebuscada. Aí, conforme a gente vai avançando o jogo, a gente começa a descobrir aos poucos que a gente vai pegando lá os fusejados, que é o que ela sempre quis, e ela vai contando um pouco da história, fala o que são esses itens, fala por que os Ents querem essas coisas e tal, o vilão do jogo. Ela vai se abrindo um pouco.
Pois é, se a segunda metade do Wind Waker era sobre o rei, no caso do Twilight Princess é o jogo inteiro que é sobre a Midna. Isso é algo... É algo que eu acho até uma falha no jogo. Eu concordo com as pessoas que reclamam que a Midna ser o personagem principal do Twilight Princess é meio forçado.
Daí é pro jogo se chamar The Legend of Midna, né?
Sim. Ah, não. O nome do jogo já não tem nada a ver com o Link, né? Porque é sobre a Zelda. E o coitado ficou rebaixado a sidekick ainda. Porque ele que é o sidekick.
Né? É verdade.
Então as duas princesas no título e ele é só o capacho.
É.
O capacho é duas princesas. Se já uma já não bastava, agora são de duas. Okay? Aí, uma coisa que a gente ficava pensando, porque a Midna comenta tão irônico quando a gente se encontra pela primeira vez com a Zelda, que ela era a princesa do crepúsculo, porque ela tava mergulhada no crepúsculo, na zona do crepúsculo, e tava toda de luto com o Hyrule e tal. E zumbava dela.
Sim, isso é meio que uma forma de direcionar os jogadores ao erro, né? Pra pensar, tudo bem, o título do jogo tá explicado. Pra ficar mais surpreendente quando revelarem que a Midna que é a princesa.
E também é interessante perceber como ela vai, de todos os sidekicks, ela é uma da que mais evolui e amadurece conforme a história vai passando. E ela tinha um pensamento muito egoísta, vou usar esses bestões aqui para conseguir o que eu quero, para acabar com esse doido que usurpou do meu trono. E aí, depois que ela vê o sacrifício que tanto o Link faz por ela, como a própria Zelda, que ela abre mão do próprio espírito e da Triforce dela para resgatar a Midna, ela mesma percebe, ela se dá conta do sacrifício que eles estão fazendo por eles e acha o lugar dela naquela história toda e finalmente resolve ser um pouco mais simpática com a gente.
Sim.
Aí daí a gente no jogo, em termos de mecânica, ela é quem a função dela é bem mais diferente dos outros também, que ela meio que tem um pouco de nave, porque ela se esconde na sombra do Link, nas fases que se escondendo do Link, ela também tá do lado do Link, quando a gente se transforma em lobo. Inclusive, ela que faz essa transição de se transformar ou não em lobo.
É, e ela também que, de certa forma, você controla, quando você transforma de lobo, você controla a Midna, né? A Midna cavalgando o Link.
É, e até quando a gente tá em combate contra aqueles seres do Twilight, ela que faz certos combos com eles.
Ela também tem a função de teleporte do jogo, né? Que serve tanto pra realmente você mudar de uma área pra outra, como em alguns puzzles, que você tem que pegar um item de uma área e colocar em outra.
Isso é bem legal.
É, isso é uma ideia bem maneira. Só que eu achei que foi pouco utilizada no jogo, né? Tanto que chegou uma hora que eu nem lembrava que dava pra fazer isso. Mas enfim.
É, porque se fosse usar demais também ia cansar. Eu acho que ficou na medida certa. Você muda a ponte, você pode pegar a rocha vulcânica lá pra derreter o gelo.
Sim.
Acho que foi bem usado em momento-chave. Se usasse demais, ia ser muito sem graça, talvez.
E ela é o primeiro sidekick que luta do seu lado, né? Não quer dizer, tem também no gameplay em si, quando você tá na forma de lobo, mas nas cutscenes, depois que ela pega as fases de Shadows, tanto que é ela que mata os Ents.
É verdade.
Sim. E tenta enfrentar o Ganondorf sozinho.
Ela vira aquela mãozona gigante.
Sim.
Bem curioso. E aí no final ela ela se transforma, né? Eu achei um negócio meio desnecessário, eu diria. Sei lá, ela fica muito...
Enquanto eu comentei que com a transformação do Rei do Exame Vermelho, eu não fiquei chocado. Quando ela revelou a forma original dela, eu fiquei realmente chocado. No meu tempo que não foi, assim... Eu sabia que ela tinha uma forma original, porque acho que quando a gente estava lá no Twilight Zone, a gente retornava lá, os Twilight, por forma original deles. A gente pensava, pô, se ele volta pra forma original, então ela deve ter uma forma original, até porque quando ela tá explicando
ela
a história dela...
Ela mesmo diz que... Sim, quando ela tá explicando a história dela, ela fala que ela foi amaldiçoada pelos entes. E que é por isso que ela não quer se mostrar pro povo dela. Tanto que quando você entra no palácio, ela fica escondida nessa sombra ainda.
É.
Porque ela tem vergonha da forma nova dela.
Sim, e a gente vê uma silhueta dela antes na cena, antes de chamar ela em diabinha, a gente vê a silhueta dela como ela era normal. Então, ao mesmo tempo que a gente sabia que ela tinha uma forma, a gente não sabia como era essa forma de frente.
Mas sabia que
então,
tinha.
Então, eu fiquei meio chocado quando eu vi ela, que ela tinha os traços muito delicados pra personalidade rebuscada que ela mostrava a gente no início. Aí eu ficava intrigado, eu ficava pensando como é que alguém como ela, do jeito dela, na aparência dela, se comportava antes da cagada toda que teve as crianças. Aí eu ficava pensando sobre isso.
É, a gente vê um pouco disso no Hyrule Warriors, né? Que tem a forma real dela como personagem jogável, que tem a mesma personalidade. Só que, infelizmente, a gente não vê muito disso.
É, eu não sei. Eu não achei que combinou muito, não, essa forma dela. Até porque, como vocês falaram, os Twilight, eles não... Sei lá, eu não vi nenhum personagem que parecesse com ela daquele jeito.
É, o que mais parece é o próprio Zente, né? Porque os Twilight que você encontra no palácio são meio... Mesmo na forma real, eles parecem meio monstruosos, não sei.
É, eles parecem a Mid na forma que ela fica no
jogo. Pô, mas ela...
E, tipo, no final...
Mas ela não é qualquer uma, né? Ela é princesa, então... Digno de ter uma forma diferente e tal.
É, faz sentido, mas... Nossa, quando ela abre a boca no final, que continua aquela mesma voz de sei lá de quê, é muito estranho. É tipo, você tem um mulherão lá falando. Aquela voz. Por sinal, uma coisa interessante de comentar, né? É, a fala da Midna, ela não é aleatória, né? Eles gravaram a voz de uma atriz, sei lá, de uma pessoa, de uma mulher. Em inglês, ela fala sentenças em inglês e essas sentenças foram embaralhadas.
Sim.
Então a gente não entende propriamente o que ela tá falando, mas tem alguns vídeos, acho que na internet, a gente coloca o link aí, que mostra
que
desembaralha
a voz, que ela fala, sim.
Embaralhada.
E é bem interessante. Então tem uma sequência, né? Tipo, se ela fala A, tipo, se tá escrito A, ela tá falando X. Então toda vez que tem a letra A, ela vai falar exatamente X.
Não é bem assim, eles embaralham. Eles embaralham.
Ah, tá, entendi. Mas aí.
Não é uma troca de sílabas. Tipo, não é tipo, todo A vira O.
Ah, sim, tá.
É a palavra embaralhada.
Mas ainda assim, é a palavra lá.
Sim. Hey.
Aí a gente chega no Phantom Hourglass, que seria o segundo Zelda 2D, pseudo 2D, né? Na verdade ele é 3D, mas como a mecânica se comporta meio como 2D, talvez a gente possa considerá-lo como tal.
O gráfico é 3D, mas o gameplay é praticamente 2D, né? Você não explora muito a terceira dimensão.
É, ele tem uma vista aérea um pouquinho mais deitada do que o padrão, mas ainda assim é praticamente o Zelda 2D. E aí a gente tem um sidekick, que é novamente... É um Tettle com voz de nave, praticamente. Né? A gente tem a Ciela. Ela tem o mesmo rei da nave, mas ela tem uma personalidade bem mais Tettle de ser.
Eu não diria que é muito como a Tettle, ela é mais o alívio cômico do jogo, né? Junto com o Lineback.
É, justamente essa questão, né? essa interação dela com o Lineback que me lembra a Tettle, porque é...
Eu nunca me esqueço.
Ela é toda mandona.
Eu nunca me esqueço, quando o jogo ainda estava sendo divulgado, a gente não sabia quem ela era exatamente, e o pessoal já associava ela à Navi. Eu lembro que até o Videogame Cats fez uma comic disso, que quando o Link acorda na praia, né? Ele acabou Sim. se separando da Tetra, a Navi Fantasma, ele acorda na praia e tem a safadinha que te acorda. Aí nessa comic, na verdade a safadinha era a Navi, Aí o Link fica desesperado porque ele achou que ele nunca mais ia ver ela. Ele começa a falar. Aí numa outra ilha, tava o túmulo do Link, do Herói do Tempo. Graças a Deus que não é.
Bom, eu também achava. Mas eu achei... Seria legal, né? Porque...
Legal? Legal?
Tipo... Não. É, não, eles tinham tempo de corrigir a mecânica. Tipo, do Ocarina pra cá eles não tinham mais porque colocar ela pra ficar falando direto. Seria interessante como personagem, tipo, eu ficava pensando, porque foi a primeira vez no trailer que eles mostraram ela falando o rei, e aí começou essa especulação dela ser a nave, né? E, tipo, seria interessante como é que ela foi parar ali, tipo, depois de toda a inundação de Hyrule no Wind Waker e tal, e ela ter sobrevivido de alguma forma e ter ido parar numa dimensão paralela e tá ajudando o que seria o descendente do Link original.
É, mas aliás, isso meio que gera uma questão da própria timeline, né? Porque assim como o Link não existe mais nessa timeline, a nave também não deveria existir.
Não, timeline não, pelo amor de Deus.
Enfim, isso...
É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Enfim, teria sido divertido. Mas, enfim, é uma fala completamente nova, eles só reaproveitaram o som mesmo.
E assim, eles deram um pouco que um passo atrás na questão de... da história, né? Do envolvimento dos sidekicks com a história. Porque, assim, ela tem a importância dela, né? Ela é uma das fadinhas lá que você tem que coletar pra poder pegar a espada. Mas ela não é um personagem importante na história, assim. Ela não tem um motivo bom pra enfrentar o Belo, não sei.
Ah, mas assim, é até interessante pra não ficar meio que um padrão, sabe? Você... Todo jogo você esperar...
Sim, a missão do jogo voltou a ser a missão do Link. É o Link querendo salvar a Tetra, não é o seu sidekick querendo fazer alguma coisa e carregando o Link junto.
É, o objetivo da Ciela, né, e das outras fadas é proteger o Rei dos Oceanos, o dono do templo mais chato da série, segundo dizem.
Sim, com certeza.
Embora eu curta, eu acho legal as sessões de stealth, mas a repetição realmente é compreensível que quase ninguém goste dele. Bom, a Ciela, ela começa o jogo com a memória perdida, né? Ela não lembra muitas coisas. E aí a gente vai recuperar a memória dela em um ponto posterior. Ela vai lembrar quem ela é, a função dela. E o interessante é que ela, na verdade, ela é meio sidekick do jogo. Ela não tá sozinha nessa, né? A gente tem a figura aí do icônico Capitão Lineback, que é meio que um sidekick também. Age um pouco como o King of the Red Lions, né? Ele não tá ali o tempo todo com você. Você Sim, tem a fada que tá o tempo todo com você. Mas você tem o Lineback sempre no porto, te esperando. Às vezes ele dá uma dica e tal. Você conhece ele dentro do templo lá, que tá amaldiçoado. Então ele introduz a mecânica do templo. Enfim, tem toda a questão do alívio cômico. Que realmente ele conversando com a Ciela são os melhores momentos de Phantom Hourglass, sem dúvida.
Sim, eu acho que assim... Apesar do Lineback e da Ciela não serem tão envolvidos na história quanto a Midna e o King of the Red Lions, os momentos deles, não só o alívio cômico, mas também o final com o Lineback sendo tomado pelo Bellum, acho esse momento muito forte, assim, muito legal, muito interessante, da luta final do jogo ser contra o Lineback.
É, eu achei bem sacado também.
E é interessante perceber que ele, acima de tudo, é o cara que supostamente menos está envolvido com a história, porque ele é só um cara que... Parece que ele tá em busca do tesouro do Rei do Mar e do Rei dos Oceanos.
É ótimo isso.
E ele só...
Ele só tá ali pelo dinheiro.
Só tá pelo dinheiro. Aí a gente começa a ficar sabendo um pouco das histórias, do passado dele. Quem nunca quando tava viajando pelo mar do Phantom Hourglass, acaba se encontrando com um navio pirata, que na verdade é uma personagem que tem um caso mal acabado com o Lineback. É toda vez que ela invade o barco...
É a Jolene, eu acho, o nome dela.
Jolene, né?
É toda vez que ela invade o barco, ele fica dentro do barril e a gente fica lutando contra ela.
É muito legal, ele se esconde dentro da caixa. Realmente covarde.
Realmente um covarde.
Mas assim, é bem interessante, não tem muito o que comentar. Voltando um pouquinho pra Ciela, ela tem uma parcela de gameplay também, um pouco disfarçada. Não é muito diretamente relacionado por ela, mas uma coisa que eu achei muito legal, né? A gente poderia considerar que o Link tem aí, na verdade, 4 sidekicks no jogo, né? Porque, além da memória da Ciela que a gente recupera numa dungeon, a gente tá recuperando 2 outras fadas também, que são as companheiras dela.
Ah, a gente pode alternar entre elas, né?
É.
Eu queria perguntar isso. Se você escolhe uma das outras fadas, nas cutscenes que tem a Ciela, a outra fada entra no lugar ou é sempre a Ciela?
Não, é sempre Cielo.
Porque eu nunca mudei, porque eu achava o bônus da Cielo melhor que os outros, então eu sempre fiquei com ela.
Mas é sempre a Cielo, né? A Cielo, ela dá aquele poder de você dar um, jogar um ventinho, né? Isso quando você coleta as gems lá. Sim. E leva pra uma ilha. E aí, como você coleta... Normalmente eu coleto as do poder primeiro. Então, em algum momento do jogo, eu mudo pra Leaf, pra usar a espada de fogo, a espada flamejante. Mas, no geral, realmente o bônus da Cielo é o mais interessante mesmo. E, bom, achei bem legal como função de gameplay associar, você mudar a fadinha, tipo, o cursor que você vai guiando. Eu achei bem sacado.
É, uma forma de customização, né? Que já tinha em alguns outros jogos, mas... Eles passaram pro Sidekick também.
É, aplicar essa Sidekick é uma coisa, uma novidade, foi muito bem-vinda. Pena que isso não se repetiu mais.
Isso era algo que costumava ficar com as túnicas, né? Desde o Link's Awakening, a versão DX, no Miniscap também.
É, antes que eu me esqueça, o nome da Cielo vem de Cielo, que em italiano e em espanhol quer dizer céu.
Tem algum motivo pra isso? Não, né? Não tem um motivo especial pra se chamar céu, né? É porque quando o Link acorda, tá olhando pro céu, porque tá virado de barriga pra cima e ela tá aparecendo lá.
É, tu pode dizer que...
Porque ela é a defensora do rei dos oceanos, não é? Do céu.
Qual são o nome das outras fadas, porque...
Leaf e Neri.
É, não dá pra fazer um tema com elas três também, não sei. Hey.
A gente chega no mais ilustre Sidekick.
Mais inusitado também.
Vejam só. É, mais inusitado também, justamente. Porque...
Mais uma vez está no título do jogo, mas dessa vez na outra parte.
Pois é. Estamos falando da própria Princesa Zelda, né? Mais presente do que nunca em qualquer outro jogo da série. Até então, Zelda é a Sidekick de Link na sequência de Phantom Hourglass, Spirit Tracks, para Nintendo DS também.
Presente... Marcando presença em carne e osso, ou será que não?
Mais ou menos.
Joga o spoiler aí.
Não, isso nem é spoiler.
Tá no título do jogo.
É, não é spoiler, é do começo do jogo. Na tela de título.
Tá na capa do jogo.
Pois é. Bom, basicamente, então, a gente tem o vilão do jogo, o Chancellor Cole, que quer raptar o corpo da Zelda pra... reviver o mestre dele, né, o Demon King lá, Malalus. E aí ele lança esse feitiço nela. Tudo que interessa é o corpo, então a alma dela... Em vez dela morrer, a alma dela sai, por qualquer motivo que seja. E aí ela fica vagando atrás do Link. Acho que só o Link podia ver, né, o espírito da Zelda, alguma coisa assim.
Eu acho que tinha uma coisa dessa.
Eu já não lembro. Mas aí, tá, ela fica como uma fada, ela não aparece, não tem um ícone dela, mas a grande sacada, né, da Zelda é na parte do gameplay também, aí sim ela tem um componente bem mais interessante, que quando a gente chega na dungeon principal, a Tower of Spirits, ela tem o poder de incorporar os Phantoms, né, são os inimigos que ficam rondando o tempo, ficam patrulhando, e, nossa, é muito legal, porque você desarma um e ela... escorrega pra dentro da armadura e toma as ações do Phantom, né? Então...
Sim, inclusive é um elemento bem complexo, porque são vários Phantoms,
você tem que coletar as lágrimas.
É uma parada bem recorrente mesmo.
Essa ação ficou tão marcada que é um dos ataques, um dos movimentos dela no Smash Bros, né? Eu invoco o Phantom.
Sim. O novo movimento que era transformar em Shake antes virou o Phantom.
E é muito legal, porque você ganha uma mecânica de jogo, você controla dois personagens, né? Você usa a tela do toque do DS pra desenhar o caminho que Zelda vai seguir, e aí ela vai te carregar pela lava, como ela é uma armadura de ferro, você sobe no escudo, ela te carrega através da lava, e tem diversos Phantoms diferentes, com funções diferentes.
É, e é engraçado então, também ela conversando com os Phantoms pra distrair eles.
Ah, é muito legal. Você chega lá na frente, aí o Phantom, eles colocam o texto todo em caixa alta, né?
Sim.
Eu acho. Hey, você vem sempre aqui?
É.
Sempre umas falas bem bizarras, assim, tipo, que você não imaginaria que os guardiões do tempo...
É, ainda mais falar. Monstros, são armaduras sem vida, né?
Pois é, armaduras sem vida, é muito...
Mas por algum motivo eles ficam atraídos pela Zelda.
E o mais engraçado ainda, né, quando você passa perto de um rato, que aí entra o velho...
Sim,
Ela tem medo,
ela tem medo de
ratos.
E aí
você
mesmo
tem um monstrão gigante todo encolhido de medo. Ah, é um rato.
É, e na questão da fala dos Phantoms, tem um que era o mais engraçado de todos, que ele chegava e perguntava pra, ele falava pra ela. É, você parece mais bonitinha que normal. Por quê?
É.
Não é nem pergunta, ele fala por quê. É uma afirmação.
É, porque eles não usam, tipo, eles não colocam pontuação, né, pra falar uma ideia de uma voz...
Meio robótica.
Meio robótica, assim, é. Eu acho muito engraçado. Mas é bem legal, porque tem o Phantom que se teletransporta, tem o Phantom que rola, e a gente tem uma dungeon ultra complexa, e a gente tem que usar o nosso
que novamente
ajudante.
É uma dungeon que você tá voltando lá toda hora, né? Metade do jogo é nessa dungeon.
É, só que dessa vez a gente vai indo por nível, a gente tem que descer todo.
É, você não repete. Você até pode repetir pra pegar coisas extras, né? Mas não é necessário.
E interessante é realmente essa mecânica de controlar dois personagens, cada faz uma coisa, tu traçar o caminho dela. Fora esses todos esses pormenores que vocês citaram, realmente poderia ser um recurso muito complexo, mas quando tu vai jogando o jogo se mostra bem prático e. A gente absorve muito bem, acaba sendo bastante divertido até.
Sim.
Eu só lamento ela ser restrita àquela dungeon, né? Se pudesse ser usada em mais lugares, seria mais legal. Mas enfim, a Zelda acaba tendo um elemento muito forte da história, né? Porque, enfim, é a Zelda e pela primeira vez ela tá aparecendo o tempo todo no jogo. E a motivação da história é recuperar o corpo dela e tal. Inclusive é bizarro você ter que bater nela no corpo dela, né? Como um dos chefes. E o outro grande destaque fica por conta do gameplay, né? Mas a função de sidekick, de ajudante, de dar dicas, eu acho que ela fica um pouco apagada. Ela não parece tanto.
É, porque a gente tem a Anjin também, que fica como conselheiro no jogo, te guiando sempre. Então, meio que você não tem a necessidade de um sidekick te guiando. Até porque o jogo é mais simples, é 2D também, o gameplay.
Ela fica aparecendo basicamente, a Zelda fica aparecendo basicamente quando você quer entrar no trem, aí você fala com ela, quando você quer entrar no trem, aí beleza, aí a gente parte de uma cidade pra outra. Mas é isso. O grande diferencial aqui é que a Zelda, podia ser qualquer coisa, mas
sim,
é a Zelda.
É, justamente.
Eles finalmente pensaram, cara, a gente tá há 24 anos, 24, 22 anos, sei lá, foi 2009. Colocando Zelda no título e essa mulher quase não aparece. Vamos dar um destaquezinho a mais pra ela, finalmente.
Aí, assim, vai nessa ideia de que o sidekick tá sempre mudando de função, né? Começou com a Mira, virou montaria, eventualmente virou a princesa. Só falta o vilão. Só falta o
sidekick. Um dia.
Podia ser qualquer tipo de ajuda, tipo, por exemplo, na batalha final de The Awakening, que ela ajuda a gente no combate e tal, mas não. A gente vai matar ela para o espírito dela te ajudar. Olha só essa ideia de louco. E antes que eu me esqueça, o nome dela... Chegou minha moto, pegou o nome de
Zelda Fitzgerald.
O nome de Zelda veio de Zelda Fitzgerald, né, que é...
É a esposa de um...
Escritora, ou esposa de escritor.
Acho que é a esposa de escritor.
É a esposa de escritor.
Eu acho que ela é escritora também,
só não lembro.
Sério,
qual.
Eu achava que o nome dela vinha da Zelda Williams, olha só.
Não.
Vem de Zelda.
É o contrário.
Eu sei, porque eu tô zoando, cara.
Ah,
e tem...
Você sabe.
E tem também a tia da Sabrina, né, do Aprendiz de Feiticeira, que se chama Zelda. E a outra se chama Hilda.
Sério?
E tem a tia do Macarrão também. Macarrão, tia Zelda.
Sim, é.
Tem um jogo também chamado The Legend of Zelda. Acho que chegaram dali também o nome dela.
Talvez.
Pode ser que seja.
Pode ser.
O que veio primeiro, o título ou a princesa?
Tandan.
O que veio primeiro, o ovo ou o cuco?
Hey!
Mestre, o nosso próximo sidekick tem 95% de chance de ser um pouquinho irritante. Vamos falar agora sobre Fi, né? Muita gente chama de Fi, mas
inclusive eu.
A pronúncia oficial, né, já entrando na explicação do nome, é justamente da... Ele vem da nota musical mesmo, Fá.
É, até porque ela tem um tema meio musical, né? Ela tem as canções e tal.
Bom, pessoal, a gente já elaborava algumas teorias, sei lá, desde o Eslo e a origem do Gorro, mas ou a Midna com o fio deixado dela aparecer com a Majora's Mask, mas nenhuma outra sidekick gerava tanta especulação quanto a Fae naquele pôster promocional do Sky Sword.
Aquele e que não tinha nem ano ensinado
ainda. Assim, sempre que eles mostram uma arte conceitual, gera um monte de teoria. No Twilight Princess não teve muito sobre a Midna, porque a Midna acho que não aparecia nas primeiras artes.
Apareceu só, acho que, nas primeiras screenshots do jogo. Montada no Link Lobo.
A primeira arte era aquela que tinha Zelda com a capa preta, que gerou várias teorias também.
Mas enfim, aí a Fae apareceu lá, naquele pôster, tipo, gritando óbvio. Eles mostram a imagem do Link sem espada. O Link está com a garota metálica na frente dele.
Uma garota metálica e com diversos traços de design, igual a da Master Sword.
Com a cara da...
Por que será que o Link está sem espada?
Não foi o...
Teorizem aí.
Não foi o Anuma, não foi o Anuma que levantou isso dizendo, olha, ele não tá escondendo uma espada aí. Foi. O pessoal ficou... olhando pra ela.
Eu lembro que na época tinha gente que falava que o fato dele estar sem a espada significava que o jogo não ia ter uma espada.
Nossa.
Que ele ia se focar mais no arco, que... Como o Witch, o controle de movimento, né, que era muito bom pra mira, inclusive. Que eles iam focar mais no arco e menos na espada. Tinha umas teorias loucas, assim.
O controle de movimento, que é o mais óbvio pra uso da espada, e eles não iam usar a espada.
Na época o Emotion Plus não tava muito... Nunca foi, né, muito popular. Então, o controle de movimento funcionava melhor pra apontar na tela do que pra controlar uma espada.
Enfim, o Motion Plus acabou sendo só um item pra você jogar Skyward Sword, né? Porque de resto, foi jogar Wii Sports.
Wii Sports e Red Steel 2, que ninguém jogou. Só eu.
E até hoje eu fico intrigado, eu não sei se alguém já tentou explicar isso, o fato do rosto e da cabeça dela se lembra muito da Rainha das Fadas, do The Wind Waker. Eu achava a semelhança muito gritante.
Isso é mencionado no Harry Star, inclusive, como uma das inspirações do design dela.
E daí foi sua inspiração, os caras foram tentando, e aí, isso aqui tá legal, aí foi.
Não, inclusive dentro do próprio Harry de História, na página em que tem a arte conceitual dela, os caras tiraram pra tudo qualquer canto pra ser o design dela.
Ah, sim, nossa.
Nossa, cara, um mais bizarro que o outro.
Tinha
um
O design que eles escolheram foi muito bom, realmente, porque, de resto...
Ainda assim é esquisito,
tinha uma muito esquisito. Tinha uma que parecia, sei lá, a Madame. Sabe aquela Iron Maiden? Aquele cofre?
Sim, os instrumentos de tortura.
E tinha uma, até hoje eu não entendi o porquê. Eram duas, uma magricela e a outra gordinha. Por que uma gorda e outra magra? Como é que funciona esse sistema aqui no jogo?
Eu acho que isso daí foi um. Tipo, o cara mandou várias ideias e, tipo, escolhe melhor aí. Eu não acho que ela teria várias formas no jogo.
Provavelmente.
Deve ser essas fases conceituais. É porque a gente não vê, né? O Hyrule Story foi legal que ele trouxe um pouco disso pra gente. Mas deve sair cada porcaria até ele chegar.
E o que a gente viu é o que chegou a ser desenhado, né? Porque deve ter muita coisa que só foi falada e nunca vamos ficar sabendo.
Pois é, fale aí da origem dessa assistente que tem muito a falar.
Então, ela é o espírito que vive dentro da espada, né? God of Sword,
Espada da Deusa,
que eventualmente se transforma em Master Sword. E é um espírito que o objetivo dela é realmente guiar o Link na missão de salvar a Deusa.
A gente tem um grande retorno à nave, né? Ela tá ali, ela foi colocada, ela foi enviada pra ajudar
Link. E até na personalidade, o fato dela ter uma personalidade mais...
mecânica.
Tipo, menos... mais mecânica, mais robótica.
Mais robótica.
É um pouco mais parecido com a nave, que era mais formal.
Mas enquanto na nave foi uma questão mais de escolha de personalidade, aqui foi uma coisa mais pensada, não foi uma coisa por um acaso.
Sim, foi uma decisão, tipo, bem, bem consciente que eles fizeram. Isso é um espírito da espada, vamos fazer ele ser meio que artificial. E até o próprio contraste com o Girahim, né, que é o mesmo tipo de criatura, o espírito da espada do vilão do jogo, que é personalidade completamente diferente. A Fae é estoica, robótica, e o Girahim é completamente passional, completamente
sim, fabuloso.
Também.
Dramático, teatral. Pois é, tu comentaste isso, eu acho que faz um contraponto muito interessante dos dois, sendo mesmo serem mais de personalidades completamente opostas. Aí forma um contraponto muito interessante.
Sim, e até porque eles vão revelando aos poucos, né, a natureza do Girahim. No início você só acha que ele é um cara qualquer.
Tipo um vilão que...
Chega na última forma dele, já tá óbvio que ele é uma versão maligna da Fi.
É interessante perceber que O próprio design dela é um... Acho que o próprio Onuma falou isso, que ela... Tu diria que ela é um sexo feminino, mas por justamente ela ser só um espírito de uma espada, ela ser um ser meio que artificial, não entra essa questão de gênero, ela não tem sexo definido.
É.
Sim, ela tem um visual meio andrógeno, né? Dá pra a gente identificar ela como feminino, mas como uma questão de, sei lá...
Sei lá, de silhuetas, de feições também.
É, um pouco mais pelas feições do rosto, eu diria. E até mais pelos movimentos também. É, pelos movimentos muito dela também.
Aquelas pernas de bailarina com a fitinha e tal.
É, de bailarina. Aliás, só eu achei meio deslocado o fato dela dançar bailarina no jogo.
Pô, me incomodava...
Não, eu acho isso interessante, eu acho legal. Eu acho estranho ela cantar. Ela cantando eu acho muito esquisito.
É muito bizarro.
É robótico.
Não, é que ela não é só dança, sabe? Quando pegava uma música e começava a saltar pela parede, assim, ela ficava meio que... Tá bom, né?
Ah, isso eu achei que, sei lá, ficou meio gracioso, sei lá.
É, ficou bonito, mas é...
Pô,
é
mas
é
na bizarro, parede, né? Cara, dança...
Ela voa, cara.
Ela é um espírito livre, é.
É a primeira vez que a gente vê ela tá atravessando a parede, pô. Ela não... Ela não tá nem aí pra paredes.
É, você pode deixar ainda mais claro que aquela imagem que a gente tem da Fai é só uma projeção. Porque ela tá na espada. Ela é a espada. Mas é só uma projeção dela que ela faz pro mestre dela, o Madamadas.
Marimadas.
Pelo menos era isso que eu via quando toda vez que ela fala Master Link.
Não, assim, assim como a Midna falava em inglês, embaralhado, a Fai tem um pouco de um idioma artificial que eles criaram, né? Ela tem uns termos que ela repete sempre com o mesmo significado.
Pelo menos tem um padrão pra saber que pelo menos alguma coisa é condizente, né? Qualquer coisa aleatória jogada.
Sim.
Mas ó, eu só vi vocês elogiando ela até agora.
É.
Com certeza, o que quer dizer, se você lhes baralhar, são um bocado de estatísticas e números que ela tá falando aleatoriamente.
Certeza.
Certeza.
Então, eu sou meio que da minoria que eu acho que, como personagem, a Faia é ótima.
Sim.
O problema é quando... Ela entra como sidekick.
O problema é quando você resolve usar pilhas recarregáveis no seu emote e ela não vai parar de encher o saco pra dizer que a bateria tá fraca.
Sim, é. Isso até não achei tão
não,
problemático.
Não achei
da primeira vez.
Olha, mas fica a dica. Joguem com pilha alcalina. Uma pilha alcalina dura num emote cerca de 40 horas aí, por aí. Você vai jogar quase o jogo todo sem ela te chatear.
Eu, sinceramente, eu acho mais irritante ela te avisar que você tá com a vida baixa do que com a pilha baixa.
É, mas aí você evita uns dois, pra você não ter os dois apitando.
Porque a vida baixa é um negócio que o jogo já te avisa com a musiquinha.
Você já vê o ícone do coração
e,
também.
Pô, você já tá olhando ali, o negócio tá sempre na sua cara, e ela vem e te fala, não, você tá com a vida baixa.
Não seria fácil se não fosse capitão óbvio, né? Ela tá sempre te interrompendo no jogo pra te dizer o óbvio, né? E... usando estatísticas inventadas, tipo, meio tiradas do nada.
As estatísticas eu acho legaisinhas, assim.
Legal quando... porque ela é meio que um robô.
Ah,
né?
É legal na composição do personagem, porque ela é tipo um computador que calcula, mas...
Inclusive é um momento meio legal do jogo que ela nunca dá um 100% ou 0%, só no final do jogo. Né? Só tem um momento que ela dá um 100%.
Eu ia comentar justamente isso, acho que foi tu mesmo que comentaste em algum podcast anterior, de que o fato dela ser tão estridente ou óbvia, ou até mesmo irritante, foi uma coisa pensada. Que, não sei se...
É, eu penso que isso foi...
Eu acho que isso foi tipo uma sátira com a nave, só que é uma piada de mau gosto. Foi isso que tu falaste.
Sim, muito mau gosto. Porque toda hora no jogo alguém te fala pra onde você tem que ir. Numa cutscene normal, assim, tipo... Sei lá, o pai da Zelda te falou o que você tem que fazer. E logo depois, tipo, começa a gameplay.
Ela aparece.
É, tipo, nossa. Você é dado o controle do Link por um segundo. Ela aparece e fala o que acabaram de falar. Isso eu acho que não tem como não ter sido uma piada que foi muito, muito de mau gosto.
Ah, os caras viram pra...
Isso acontece toda hora no jogo, toda hora.
Os caras gostam tanto de Jocarim, não. Vamos colocar a nave aí pros caras ficarem felizes.
Sim.
Todo mundo vai gostar.
Mas, assim, sendo bastante sincero, acho que é melhor. A parte que eu mais gosto, que envolve a Fai, é justamente... É incrível como ela consegue ser tão semelhante ao mesmo tempo o oposto da Navi. É no final, quando a gente se despede dela. A despedida que ela faz com o Nick é muito bacana também.
Pois é, essa tradição da série da despedida triste, né, no final. Só que eu acho que essa é uma das despedidas melhores implementadas até agora.
Uma despedida triste, mas ao contrário dos outros, a gente sabe que a gente vai se reencontrar com ela e ela meio que dá essa essa ponta, dizendo que a gente vai se reencontrar com ele.
Sim.
Essa parte é bem legal mesmo. Porque aí você pensa, todos os outros jogos, aquele, o Skyward é um dos mais recentes, mas ele é colocado mais evidentemente do que nunca como o primeiro da cronologia. Você pensa, você rememora todas as suas aventuras anteriores jogando Zelda.
Pegando...
E aí vê que a Fae tava quase sempre do seu lado.
É, pegando a Mais Sword salvando a nossa pele, ajudando o Link de algum jeito.
Sempre teve um pouco dessa ideia de que a Master Sword escolhe o usuário. Sim. Principalmente no Twilight Princess, que você não tem que coletar nada pra pegar a Master Sword. Então assim, é meio que a Fae escolhendo os próximos heróis.
Aliás, tem algum momento na série que a Master Sword é empunhada por outra pessoa? Ou é só o Link que pega nela?
Eu acho que A Zelda no Wind Waker.
Eu lembrei. Então, a Zelda no Wind Waker, ela só segura mais pra dar para pro Link. Aí eu não sei se... Porque eu não vi a espada brilhando na mão dela. Quando tá com o Link, ela brilha. Não sei se ela tem o potencial todo dela quando ela tá com o herói, ou sei lá.
É, e também, no próprio Skyward Sword, é possível o Girahim pegar a Master Sword quando você tá enfrentando ele no modo Boss Rush.
Sim.
Que na primeira luta contra ele pode roubar sua espada, né?
Bizarro.
Só que isso é meio que... Acho que isso meio que não conta, porque é uma ilusão e tal, não é uma luta de verdade.
É canônico.
É, mas é uma possibilidade dentro do jogo.
É, rapidinho, outra coisa legal dela... A gente ficou brincando tal de estatísticas, mas ela apresenta algumas legais e tal, falando se tem muita dificuldade, inimigo, tempo de jogo.
É, não, ela também ela pega esse aspecto de Pokédex que a nave tinha. E leva pra um nível absurdo, porque ela conta quantas vezes você derrotou cada tipo de inimigo. Acho que ela conta quanto dano você tomou pro inimigo.
Sim.
Também.
É, isso é legal.
Ela junta um monte de estatísticas sobre todos os inimigos do jogo, além da informação.
É aquele conjunto de estatísticas inúteis que você acha divertido saber, por algum motivo.
Tem também a questão do gameplay, né?
É pra espada, pô.
Que não só ela é... É, ela é a espada, ela é a arma principal no jogo, mas ela também entra no... Como uma parte da sidequest de dança e tal. De quando você tem que liberar os Silent Helms, que você tem um minigame com ela, de ritmo.
Sim.
É, que é só tocar a harpa lá, a harpa tosquinha lá.
Sim.
É, eu não me lembro disso.
É, porque você bloqueou essa memória.
Aquela memória bizarra dela cantando.
É, e do pior instrumento musical de todos os tempos.
É, nossa...
Meu, os dragões cantando a música do herói é melhor do que ela cantando.
Sim, a animação dela cantando é esquisita. A boca dela abrindo é esquisita.
É com a boca aberta que parece, sei lá, aquelas marionetes, sabe, de madeira.
Sim.
Bizarro.
Bom, a gente passou já por todos os sidekicks que temos até o momento, né? A gente não sabe se no Wii U a gente vai ter algum. Nos vídeos até agora não temos nenhuma indicação. Mas é bem possível, né? Principalmente considerando que o mapa do jogo vai ser enorme, a gente vai precisar de um ajudante. No entanto, sempre quando falta um sidekick, ou mesmo quando tem um sidekick, né, a gente tem os personagens que a gente tá chamando aqui de conselheiros, né? Desde o Zelda 1, a gente tem no background da história a Impa, que dá o direcionamento para o Link ir atrás dos pedaços da Triforce. A gente tem os velhinhos.
É, tem os velhinhos também no Zelda 1, né? Que
é o Old Man.
Estão direções dentro do jogo mesmo.
Sim.
Isso. Né, inclusive dá a sua arma no início do jogo. Em vez de você começar, você entra na caverna e tem um carinha lá que por algum motivo te ajuda. A gente tem o Sahasrara,
qual
foi a pronúncia dele?
Sasha. Que me esqueça. O nome da Impa vem daquele joguinho do Para o Impa.
Nossa, sério?
Ah, com certeza.
Fato.
Vocês falam essas coisas, eu não sei se acredito.
O Japão é para o Impora.
O Sahasrara.
É... Falando sério agora, o nome dele possivelmente veio do sétimo chakra do hinduísmo, que é muito parecido com o dele, que é Sahasrara. Aí você pode ficar dizendo...
Eu acho que o Miyamoto teve uma cãibra na língua e...
Não, eu acho que alguém...
Os caras acharam que era pra botar o nome...
Alguém, quando tava digitando o texto do jogo, teve alguma convulsão, ou caiu no sono, caiu de cara no teclado. saiu isso.
Provavelmente.
E achou interessante.
Bom, mas o Sarrazala é uma progressão do velhinho do Zelda 1, de certa forma, né? Ele Sim. é um sábio que fica no jogo e te ajuda. Ele dá as direções iniciais e de vez em quando o jogo coloca uma parede de telepatia pra você pegar alguma dica dele.
A imagem do velhinho tá sempre aí, né? Desde o Old Man, o Sarrazala, o Haoru no Ocarina of Time tem a aparência do velhinho.
E é justamente ele que nos dá uma informação da mitologia do reino de Hyrule, ele que fala da lenda e tal. Ele que vai falando o que é Master Sword, ele que também começa essa história de ter muito texto e pergunta se quer ouvir de novo ou não.
Sim. É, e ele quase que é um sidekick, porque nas dungeons do Link to the Past, muitas vezes tem uns painéis na parede que você vai lá e fala com ele. Ele te dá dicas de como proceder. Então, assim, ele meio que é um protótipo do sidekick mesmo. Ele só não tá com você o tempo todo.
É, de certo modo. A gente tem a coruja do Link's Awakening, né? Que Sim. tá sempre dizendo também, você termina a dungeon, olha isso, pra onde é que você tem que ir Sim. e tal. E aí essa coruja evoluiu pra o famigerado Kaepora Gaebora no Ocarina of Time. Que aí vai jogar aquele bocado de texto e no final perguntar se você não quer que... Não quer que você repita, ou não quer que ele repita, sei lá. E aí você fica confuso e tá apertando o A loucamente e aí acaba pedindo pra ele repetir.
É, ele tinha meio que uma disputa secreta ali com a nave de quem é mais chato.
É.
Mas já no caso dele, eu sinto que nele foi proposital essa brincadeira com os textos longos. Às vezes eu fico perguntando se é uma própria crítica do fato do Ocarina of Time ser muito um jogo de diálogos e de explicações. Eu acho que eles resolveram tirar sarro com isso com o Kaepora.
Ah, eu não acho.
Não acho também, não.
Eu acho é porque...
Se for, mesmo caso da filha, aquela piada que acabou ficando de mau gosto.
Eu acho é a figura de uma coruja justamente pra mostrar que tem sabedoria e vai te explicar tudinho, dar todas as informações-chave pra você prosseguir.
Ficou até demais.
É. Em Majora's Mask a gente tem o vendedor de máscaras, que serve talvez um pouco como conselheiro, mas muito pouco, né, ele só vai te direcionar basicamente no começo do jogo. Nem diria que tem um conselheiro nesse jogo, não. O Link tá mais por si mesmo. E aí a gente tem nos Oracles as duas Michael Trees, né? Que também, novamente, ao final de cada dungeon, elas entram em contato telepático e vão dar a dica, vão dizer o que você tem que fazer.
E por fim, tem no próprio Tanto Rock, o Speed Trace, que é a Angian, que é uma das, sabe, dos Trees.
Sim.
E eu jurava, de pé junto, que ao final do jogo, o jogo ia acabar me dizendo que ela era na verdade a Tetra.
Sim, isso era... Eu também pensava isso. Muita gente pensava isso.
Seja pela piscadinha ou pelo corte de cabelo, eu ficava pensando. Até um pouquinho o jeito de falar me lembrava muito. Tava esperando esse momento, mas o que foi confirmado era que ela chegou a conhecer a Tetra, só isso.
Mas ela pegou dicas de moda. Nos jogos que vieram entre os Oracles e o Spirit Tracks não tinha muito necessidade para um conselheiro, né? Porque o próprio Sidekick já tinha essa função acoplada nele. E os jogos que vieram depois também, a maioria deles, tinha essa mesma questão.
É, por certo, o A Link Between Worlds a gente tem...
É, tem o Sarrazala de novo.
Tem o Sarrazala de novo, né? Ele aparece...
Ele voltou.
Não sei como é que ele tá vivo, ele é um grande, deve ser um
Não, deve ser outro. Assim como tem mil Zelda e mil Links.
Hey.
Bom, jogo rápido aqui. De todos esses sidekicks que a gente falou, qual seria o favorito de vocês? Eu acho que pra mim seria talvez a Tetra, porque a personalidade dela é bastante legal. Ela não é chata com a nave, ela é de boa. E o sininho dela é tão legal que eu coloquei como notificação de toques no meu celular.
É, pra mim eu acho que como personagem seria a Fi. Polêmica.
Polêmica.
E como sidekick, eu acho que o Rei dos Leões, porque ele não te interrompe muito durante o jogo, só quando é realmente necessário.
É, eu fico um pouco dividido aqui. Os meus favoritos são a Midna e o próprio Rei dos Leões Vermelhos. A Midna mais pelo envolvimento, pela história, pela personalidade dela, que é muito marcante no jogo. E, sinceramente, eu gostei bastante do design dela como personagem. Ficou muito bacana. E o Chacado Relâmpago Vermelho, como a gente explicou aqui, ele é um personagem, a função dele como sidekick é ótima, ele cumpre a função dele como veículo, ele é sábio, ele te dá a quantidade de dicas na medida certa, e conforme a gente vai progredindo na história, a gente começa a ver a história dele, a gente fica muito envolvido naquilo. Então, realmente, em termos de sidekick, o que mais cumpre a função dele, e é um personagem interessante, é o Rei do Relâmpago Vermelho.
Como personagem, eu compartilho o mesmo gosto do Shadow, eu gosto bastante da Fae, mas como sidekick mesmo, é a Tati, pelos mesmos motivos que o Chapo já disse. Hey.
Bom, e pra gente finalizar, a gente sabe que... É, a gente não sabe, mas... Como diria a Faia, há 95% de probabilidade de em Zeldas Futuros nós temos novos sidekicks. E aí, chega a hora da gente dar uma viajada aqui e pensar que tipo de sidekicks a gente poderia ter. Vocês têm alguma ideia pra um jogo futuro?
Ah, eu já lancei a ideia. O sidekick vai ser o vilão.
O vilão, é. Boa ideia. Inovador. Olha, mas é bem factível. Talvez ele não consiga conseguisse acompanhar
o
até
tempo
o final,
todo,
finalzão do
sim,
jogo.
Sim, é. Não é impossível, não. Inclusive, eu já vi jogos que fizeram coisas similares.
É, tipo, ele começa do teu lado e vira vilão, né, no meio do jogo. Mas é uma ideia interessante.
É, ou até mesmo no final do jogo. Ele pode, tipo, se revelar como o cara que estava manipulando tudo no fim do jogo.
Como todo set que geralmente fazem com o Nick, ele ser manipulado.
É.
É.
Não seria tão estranho.
Olha, eu queria que o próximo sidekick fosse um carro, cara. Que, ó, pensa bem. O carro te transporta. O carro tem o GPS e tal que te ajuda. Então, o carro sidekick perfeito, tá ligado?
Rapaz, já tem moto.
É, tem a questão da moto do Mario Kart. Pode ser que...
É, Master Cycle, hein? Pode ser o próximo. Seria legal, hein? Há tempos que se fala num Zelda com Link futurista andando numa moto.
Sim.
Tem gente que infarta só de pensar nisso.
Mas nesse Zelda, no próximo Zelda, eu imagino, eu acho que não vai ter algum sidekick. No máximo vai ter alguém, tipo, só um conselheiro.
Highlight
ainda mais com a proposta do jogo de resgatar o Zelda.
Eu não tenho a pretensão de achar isso, mas eu gostaria que isso acontecesse.
Eu também gostaria. Uhum.
É porque assim, com o Zelda eu geralmente, num jogo novo, eu fico com o pé atrás. Eu gostaria que acontecesse, mas eu não... Tipo, eu não confio o suficiente neles pra esperar que isso vá acontecer.
Você não se ilude, né?
É.
No máximo, você só pode esperar se geralmente usar o 2D, que realmente só fica relegado a isso, e realmente Link normalmente não precisa de sidekicks, fica só no conselheiro mesmo. Link fica por conta própria por lá. Inclusive, partindo já um pouco próximo do Zelda U, já que a premissa dele é ser bem mais voltado ao um jogo de exploração em que você se vê nesse mundo... Realmente a chance de ter um parceiro que fique te ajudando ou te dizendo pra onde ir, realmente as chances são menores do que a gente imagina. Enfim, o que eu ideia de parceiro, sinceramente, dado em vista que nosso parceiro começou como a ideia de um cursor, depois partiu para um bar, aí fomos para uma diabinha, para depois irmos para uma princesa, para o espírito de uma princesa supostamente morta. E por fim ser a arma principal do jogo, sinceramente eu não sei. É tão louco que eles podem atirar que eu acabo ficando com o Shadow de ser a última opção que você vai imaginar que vai ser seu parceiro. Pode ser qualquer coisa. E sinceramente, dado os últimos parceiros que o Link anda tendo, desde que eles continuem assim, sendo um personagem relativamente interessante e seu envolvimento na história não seja forçado e me cative. Pra mim, o que vier é lucro.
A minha ideia é do parceiro do Link ser o próprio Link. Ou seja, ele não ter parceiros. Não, mas é sério. Eu quero dizer no sentido de... Eu queria ver dois Links diferentes interagindo. Sabe? Um cruzamento aí de timelines, talvez. Ou um Link do futuro. Um Link idoso do futuro guiando o Link jovem. Seria muito legal você controlar os dois.
É, o Link Between Worlds tem meio que uma teoria de que isso meio que acontece, né? Não de guiar, mas...
Não de guiar, ele só tá lá no... É o velhinho do Street Pass, sim, né? Pra quem não sabe, fica aí o spoiler, ou a teoria, sei lá. Acredita-se que ele seja o Link do A Link to the Past. Mas ele tá lá como NPC no jogo, ele não tá como um sidekick ou como um conselheiro.
Uma outra possibilidade que eu acho que eles deveriam muito aproveitar, que liga um pouco com essa situação do sidekick, é realmente não ter um NPC sidekick no jogo, e eles usaram o Miiverse pra isso, pra dar dicas pro jogador.
É algo que poderia ser utilizado. E como acabou sendo, né, no Wind Waker HD, acaba complementando, né, essa parte de ajuda, já que o King of Headlines não tá o tempo todo jogando dica na tua cara, se você tem uma dúvida, você usa o Miiverse.
É muito mais certeza que você vai conseguir ajuda jogando uma garrafa no mar e ficar pegando garrafas no mar do que um barco falante.
Você introduz um pouco a ideia da própria internet, né? Muita gente não precisa mais de um NPC no jogo ajudando. A pessoa vai entrar em dúvida e vai procurar na internet. No caso, você estaria introduzindo isso no jogo através do Miiverse. Você não precisa sair do jogo pra...
Seria uma implementação interessante. Sim. Mas tu comentaste do Link se ajudar, eu acho que mais ou menos já teve, é no Twilight Prince do Hero Shade ensinar o Link os paranauê de espada.
É. Uhum. Sim, é, a gente teve esses momentos, mas eu queria realmente jogar com dois Links no jogo.
Isso é legal.
Alternar.
Tu pode jogar com quatro, Force Swords.
Tipo o Link e Café no Majora's Mask. É verdade, Force Swords.
É, vai ser o Two Swords.
Mas... Mas assim, um link velhão, assim, bem badass. Tem um artwork do Link, que é uma fanart que alguém fez, que ficou, sim, muito legal, um Link barbudo.
Eu lembro.
Seria bem legal. Sabe aquele episódio do Laboratório de Dexter? Que ele encontra...
Nossa!
O filme do Laboratório de Dexter.
Aquilo é muito bom.
Isso é o filme, pô.
É o filme, né?
É.
Nossa, muito legal. Imagina, você controlar vários Links daquele jeito. Links diferentes, não clones do Link. Fica aí a ideia. A Unuma sempre ouve o nosso podcast, né? Né? O Iwata também. Eles sempre estão adotando as ideias aí.
Por favor, providenciem isso.
Aí, por favor, crédito, já.
Sim, por favor.
Isso eles nunca dão.
É.
Hey! Hey!
Bom, pessoal, chegou a hora da gente pedir a conta aqui e fechar o boteco.
Deixa pra outra pessoa aí pagar nosso sidekick.
Deixa na conta da nave.
Deixa na conta, com certeza.
Deixa pra conta da nave e deixa pra calcular.
Se perguntar pra FII, vai ter 95% de pagar fiado.
Bom, é isso. Contem aí pra gente o seu sidekick favorito. Contem suas ideias para sidekicks novos. Comentem aí o que vocês acham de todos esses personagens que a gente falou. E, bom, comentem aí pelo site, pode ser pelo YouTube, pode enviar e-mail pra gente, né, para o podcast@zelda.com.br, mensagem pro Twitter, @HyruleLegends, pela nossa página do Facebook também. Mandem uma Tingle Bottle pra gente, né, no Wind Waker pelo Miiverse. Se a gente achar, a gente responde também no próximo podcast. E bem, enviem suas críticas, suas sugestões, né, como sempre, sugestões para episódios futuros, né, de tema, a gente está sempre aberto a isso, a dúvidas, a mesmo correções, se a gente tiver errado alguma coisa, né, a gente faz isso aqui sem muito planejamento, afinal é um papo de boteco, então às vezes a gente pode errar alguma coisa, de repente. Enfim, vamos ficando por aqui, até o próximo mês com mais um novo papo de Milky Bar. Falou.
Valeu.
Tchau.
Tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Fio ou fio?
Fio ou fó?
Depende.
A gente...
O Caio tá andando muito com o Tueco.
Com certeza.